Na minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
De inocência.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
A apresentação, Milton Cardoso.
Duas horas e dois minutos, tempo nublado, tempo... Espero que esse tempo abra aí, né? Para o pessoal que está indo para o litoral, enfim, pessoal que está em Porto Alegre, aproveite o final de semana com sol. Bastidores do Poder, que tem na produção José Carlos Roque, na mesa de áudio Mário Almeida, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso, direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti, que tem o prazer de estar recebendo uma convidada especial, muito inteligente, que eu espero que o povo gaúcho reconheça a sua qualidade, porque é uma pessoa que tem vocação para a política e precisa. Nós precisamos de gente na política com uma visão de um novo Brasil. A cientista política Fernanda Bartz. Recebendo também, com muito prazer, foi deputado, hoje vereador, Oliboni, que é do Partido dos Trabalhadores, vereador em Porto Alegre. Foi deputado e é o cidadão que todos os anos vai lá fazer aquela representação, né, simbólica, enfim, da história religiosa, digamos assim, no Morro da Cruz, representando Jesus Cristo. 2:04, programa que vai até as 4, com a sua participação pelo 992010949, as mensagens de texto. Nós temos as imagens aqui dos estúdios da Bandeirantes, você coloca aí no Face Band RS e você tem as imagens em qualquer lugar do planeta, do nosso convidado, e participe. Esse programa é seu. Vou iniciar o programa provocando os nossos convidados aqui com uma pauta que eu tenho nas últimas horas acompanhado, e não é só nas últimas horas, mas já há um bom tempo, principalmente meus colegas da Rede Globo, que criticam muito o atual governo de militares, enfim. Eu não sei o que é melhor, se é um governo de militares ou de sindicalistas, como foi o governo depois do Fernando Henrique para cá, com Dilma, Lula, enfim. E eu coloco para os nossos convidados fazerem uma avaliação, e você que está aí do outro lado do rádio também, o que é melhor? Eu sei o que é melhor, que eu penso que é o seguinte, para mim tanto faz a esquerda, a direita, centro. Você que está aí do outro lado do rádio, você está querendo o quê? Qualidade de vida, emprego, bom transporte coletivo, saúde, educação, segurança pública. É isso que você está querendo, não é verdade? É o que eu penso. Vou começar cumprimentando os nossos convidados. Fernanda Bartz, seja bem-vinda. Muito obrigado pela gentileza de estar conosco aqui. Agradeço em nome do Leonardo Meneghetti, nosso diretor-geral. Seja bem-vinda.
Todos os ouvintes, Milton, vereador Oliboni. É muito importante essa questão que tu colocaste. Eu estive lendo bastante a respeito de ontem para cá. E eu começo com a seguinte afirmação. Independente de qualquer coisa que tenha acontecido dentro do governo, que tenha causado a troca, né, de ministérios e a saída do Nix Lorenzoni da Casa Civil, a Casa Civil, como já diz o nome, no meu entendimento, deveria ser civil. Né? Ficar na mão de um civil. Né? Mesmo porque, e aqui eu não estou questionando a competência dos militares, que são estrategistas por natureza em diversas áreas, né? Mas a Casa Civil, ela é a articulação do governo com o Congresso. E eu não consigo ver como um militar que estava até agora na ativa, entrando na Casa Civil, vá conseguir levar adiante uma articulação com o Congresso. Às vezes passa até pela cabeça que a intenção real do presidente Bolsonaro é retirar a articulação com o Congresso de dentro da Casa Civil, né? E manter a Casa Civil mais como um órgão burocrático para nomeações, exonerações e controle interno. Uhum. Porque, de outra forma, não faz muito sentido a retirada de alguém que tem amplo trânsito no Congresso Nacional, que tem conhecimento de como a casa funciona, como é o caso do deputado Onyx Lorenzoni, né? E trocá-lo por um militar, né? E em relação à saída do Osmar Terra do Ministério das Cidades, a gente ouviu muita
Ministério
coisa...
Ministério Desenvolvimento Social.
A gente ouviu muita coisa, né, relativa a isso. Eu acho que se realmente ele tem qualquer possibilidade de envolvimento ou de alguma forma de ter relação com aquela investigação que a Polícia Federal está conduzindo sobre uma das licitações que foram feitas, ele realmente tem que estar afastado do Ministério para que isso seja elucidado, né? Esse governo, ele tem o mérito de não ter nenhum envolvimento com corrupção e nenhum envolvimento com tráfico de influência, e assim ele deve continuar. Eu acho que o Osmar Terra é um homem extremamente competente. Eu não tive a oportunidade de ouvir a entrevista que ele deu ontem, né? Dou um voto de confiança para ele, que é um homem que sempre levou a sua vida de uma forma muito digna na política. Uhum. Né?
Eu conheço bem.
Muito digna. O fato dele não ter aceitado nenhuma embaixada mostra que ele não teve não levou de uma forma muito boa, né? Essa troca, e eu realmente só lastimo mais uma vez que parece que o governo faz as coisas sem conversar internamente, porque até o meio-dia do dia em que houve a troca dos ministérios, até o meio-dia o deputado Onyx não sabia que realmente ia sair do ministério. Inclusive, ele veio algumas vezes, e a gente recebeu nas redes sociais indicativos de que ele não sabia que ele seria retirado da Casa Civil e passado para outro ministério, até o meio-dia do dia. Ou seja, eu sei que isso cabe ao presidente decidir, mas tem que ter um pouco mais de traquejo e carinho em relação às pessoas que estão com ele desde o início do governo, né? Acho que é um pouco de consideração, às vezes, que falta, né, Milton?
Não, eu acho a sua avaliação está perfeita. Eu faço algumas observações, que é do ponto de vista da minha avaliação, que é o seguinte: o deputado Onyx Lorenzoni é um deputado, enfim, mas é um deputado do baixo clero, sem trânsito nenhum dentro da Câmara dos Deputados. Eu passei 15 anos da minha vida lá, eu tenho relação com grande parte dos deputados. A rejeição é muito grande com relação ao Onyx Lorenzoni dentro do Congresso Nacional, inclusive por parte do próprio Rodrigo Maia, que para mim jamais poderia ter sido
mas
presidente.
Mas eles nunca
da
se
Câmara.
Deram, né?
Não,
o Rodrigo Maia queria vender o Democratas para o PTB.
Exatamente.
Vocês sabem disso.
O Rodrigo Maia ele é um desafeto há muito tempo do Onyx Lorenzoni.
Com certeza.
O Onyx Lorenzoni não tinha trânsito dentro do Congresso Nacional. Eu acho que o deputado Onyx Lorenzoni sai perdendo, porque se eu fosse ele, eu já tinha tomado uma posição pela biografia, pela história dele. Eu não teria ficado lá como se fosse uma vitrine de Natal na Casa Civil, porque o presidente Jair Bolsonaro, queira ou não queira, os dois gaúchos estão sendo desmoralizados pelo presidente da República, tanto o Osmar Terra como o Onyx Lorenzoni.
E os dois são pré-candidatos a governo do Estado em 2022, né?
Os dois. Eu acho que eles deveriam, o Onyx Lorenzoni, eu acho que não deveria ter ficado o tempo que ficou, deveria ter saído fora. Eu acho um absurdo, concordo com você, quando você diz que botar um general que foi, não interessa a qualidade do general, enfim, mas para ser chefe da Casa Civil, o que, que é a Casa Civil de um governo? É o coração do governo. A mesma coisa acontece aqui no Rio Grande do Sul. A biografia do Otomar Vivian, se eu fosse Otomar Vivian, eu já tinha deixado esse governo há horas.
A gente nem ouve falar.
Há horas. Né? Não tem por que
eu só queria finalizar antes de passar para o vereador. Eu vejo assim, todos os cargos estratégicos do governo, tirando o Ministério da Educação, que eu considero um ministério estratégico, já estão na mão de militares. Tá? E hoje, o coração duro do governo, ele é todo militar. O único civil dentro é o presidente Bolsonaro, porque ele já era político há bastante tempo. Então, hoje, o Bolsonaro está cercado pelos militares, muitos deles tecnocratas, que têm uma visão muito clara do que o governo deve ser. E eu só espero, e isso aqui eu deixo aí uma provocação, né? Eu sou uma apoiadora do governo, mas deixo aqui como uma provocação. Eu só espero que essa mudança do coração central do governo na linha mais militarizada, ela não deixe de lado nenhuma das promessas e propostas de governo que foram feitas. Que esse governo foi eleito para um fim bastante específico, né? E a gente sabe o que não pode se perder no meio do caminho.
Vereador Olibone, seja bem-vindo. Prazer muito grande recebê-lo aí.
Milton, saúdo aí e agradeço o convite. Ao mesmo tempo, saúdo a nobre cientista política, a doutora Fernanda, e a todos os ouvintes da Band. Uhum. Olha, eu, uma coisa natural, né? Sou do PT, já tive 3 mandatos de vereador, um deputado. Milton, tive a alegria de ter
Sim.
feito muitas entrevistas contigo na Assembleia. E agora voltei para a Câmara de Vereadores e, no momento, nesse último ano desta gestão, eu sou líder da oposição, que envolve o bloco do PT e o PSOL. Então, nesse aspecto, eu acho importante. Eu tenho profundas restrições dos 3 governos, governo municipal, governo estadual e governo federal. Posições de divergência de pensamento, de gestão, até porque se falava, ao menos 15 dias atrás, quando o Onyx estava aqui de férias, de que ele poderia ser um forte candidato à Prefeitura de Porto Alegre. Entende? Largaram isso. Claro que se tem nos bastidores outros nomes que se sabe. O próprio Tiago, que foi meu colega vereador, né? Hoje deputado estadual.
Está fora.
É. Então, e se articula um outro nome, que por sua vez estaria saindo de vereadora de um partido para poder então viabilizar a candidatura dentro do DEM.
Quem seria?
É. Ao menos os batidores da Câmara falaram na vereadora Nádia.
Comandante Nádia.
Nádia?
A Nádia, que hoje é do MDB. Então, vejam só, eu acho que tudo essas mudanças é questão política e tem como central 2 aspectos. Eleições municipais, né, para fortalecer as legendas, os partidos. Bolsonaro funda um novo partido. E, ao mesmo tempo, a desarticulação e o fortalecimento do núcleo central do governo. A doutora Fernanda está correta. Aonde passa praticamente tudo, a decisão. Não foi por acaso que há pouco tempo o Onyx teria perdido parte desse poder de barganha de relação. Mas é lamentável, realmente, a Casa Civil, que dialoga com a população, com a sociedade, coloca um general, um militar. Então, me parece, e o medo é que pode, no futuro, a coisa ficar muito pior. E, em vez do país migrar para uma situação cada vez mais democrática...
Pior de que maneira o senhor avalia?
Olha, se fala até nos bastidores de que ele pode instituir o Congresso, será?
Ah, não.
Isso é lamentável, isso é lamentável. Então, assim, fortalecer o núcleo central do poder, querendo migrar para uma outra lógica de pensamento, é difícil aceitar. Mas eu acho que está uma disputa política ali no grupo central de governo, no governo federal. Se são os militares que comandam, né? E eu acho que ultimamente o Bolsonaro tem falado menos, né? Tem se cuidado um pouco mais das asneiras que ele vive falando, né? E tenho certeza que o governo não anda bem. Não é por acaso que a
senhora acha que quem falava mais bobagem, Dilma Rousseff ou Bolsonaro?
Com certeza, Bolsonaro bate de 10 a 0.
Há divergências sérias em relação. 10 a 0. Meu Deus.
Pode escapar uma palavra ou nome, mas o Bolsonaro, infelizmente, se ele não for preparado, lamentavelmente, o que ele fala não é nem um terço do que pensa o núcleo central do governo. E, segundo informações, até teriam dito para ele, antes de tu dar, desculpa aqui dizer, mas entrevistas, tem que falar conosco para saber o que isso pode falar, enfim, se é legal ou não é legal. Mas eu diria o seguinte, o governo Bolsonaro, na verdade, ele, à medida em que ele sai da sigla dele, que ele se elegeu, e tem uma certa desarticulação do núcleo central do governo, seja no Senado, que o presidente é do DEM, e no Congresso, que o presidente é do DEM, eu acho que ele perde poder de barganha de articulação, porque eu acho que se o Maia for um pouquinho mais inteligente, eu diria, nessa lógica, eu acho que quem perdeu o poder nesse caso foi o DEM.
Não, eu vou lhe dizer o seguinte, pelas informações que eu tenho, o grande articulador está sendo o Maia. Articulador está sendo Maia e Bolsonaro nos bastidores, eu acho que trabalha forte em cima disso. 2:17, eu vou chamar o primeiro intervalo, já volto com os nossos convidados, muitas mensagens chegando, uma boa tarde, um bom final de semana para você, você que está aí na Freeway, está na BR-386, está na estrada nos proporcionando uma carona, uma boa viagem para você. Vá com Deus, cuidado, respeite a sinalização, não acelere na estrada, não faça ultrapassagem proibida, vá com a sua família tranquilo e nos dando essa oportunidade de estar aí no carro com você, na sua companhia. Você que está no trabalho, muito obrigado aí pela audiência, você que está em casa, juntos vamos até as 16h. Um grande final de semana com muita energia positiva, né? Desarmando o espírito, sem ódio, com amor, com fraternidade, enfim, sem deixar o poder de indignação, né? Tem que ter poder de indignação, mas com calma. 2h17, 29 graus a temperatura. Voltamos em seguida com Fernanda Bart e o vereador Olibone, do Partido dos Trabalhadores de Porto Alegre. Está valendo a companhia.
Primeira hora, com Rogério Mendelski. Primeira de segunda hora, a sexta, a partir das 5h30 da manhã, aqui na Rádio Bandeirantes. Agenda do Verão. Oferecimento. Temporada de férias de verão Sesc. A força do sistema Fecomércio ao seu lado.
Quem ficar pela capital gaúcha pode curtir uma programação especial promovida pela Estação Verão Sesc RS. Aos sábados e domingos, das 3 horas da tarde às 7 da noite, as pessoas poderão fazer uso de brinquedos infláveis, participar de sessões de massoterapia, além de ritmos e zumba. Mais detalhes sobre datas, horários e local você encontra no site sesc-rs.com.br/estacãoverão.
Ângelus Memorial e Crematório. Surpreendente, moderno e inovador. A Ângelus entrega para Porto Alegre a melhor tecnologia mundial em cremação. Nobreza em todos os ambientes. Amplo salão cerimonial com ritual de despedida diferenciado. Serviços inovadores e personalizados que fazem da Ângelus a principal referência em qualidade e atendimento. Ângelus Memorial e Crematório, onde o ser humano é o centro de tudo.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 519-9556-2520.
Você sabia que estimular os cinco sentidos atrai e retém muito mais os seus clientes? É isso que Irã Marcon, renomado consultor de imagem, vai discutir no Varejo Experience 2020. O encontro está marcado dia 26 de março na sede Cindy Lojas Porto Alegre. Associado tem desconto exclusivo. Saiba mais em cindylojaspoa.com.br.
O Liquida Porto Alegre chegou com tudo. De 14 a 22 de fevereiro, você pode aproveitar as melhores ofertas em milhares de lojas por toda a cidade. É a maior liquidação do Brasil. Tem sempre uma promoção perto de você. Acesse liquidaportoalegre.com.br e conheça as lojas participantes. Não perca tempo e vá às compras. Liquida Porto Alegre, de 14 a 22 de fevereiro. Realização CDL Porto Alegre.
Sábado de clássico e programação especial na Rádio Bandeirantes. Ao meio-dia, tem Esporte Notícia, com Paulo Pires.
Informação e opinião no seu
rádio. Às 14h, direto do Beira-Rio, Sérgio Boas comanda o Jogo Aberto.
É comigo mesmo.
Às 16h30, a bola rola, com a narração de Marco Antônio Pereira. E depois do Grenal, tem o Prorrogação, com toda a repercussão do clássico. Sábado especial, na Rádio Bandeirantes, com muito futebol, do meio-dia até às 8h30 da noite. Bandeirantes.
Bastidores do Poder,
na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Música. 2:22, 29 graus a temperatura em Porto Alegre, está valendo a companhia. Daqui um pouquinho às 16h, tem Alex Bagé, Sérgio Boas, futebol e futebol na Bandeirantes, tem Grenal. Neste sábado, em 16h, no Beira Rio. Espero que seja um sábado aí com sol legal para as pessoas que gostam de futebol se deslocarem até o Beira Rio sem violência, hein? Sem vandalismo, sem fumar maconha. Vai lá, curtir o futebol é um negócio bacana, emoção, grita gol, faz a vaia, enfim, numa boa. Recebendo aqui nos estúdios da Bandeirantes, no Bastidores do Poder desta tarde, a nossa convidada Fernanda Bart, que será deputada federal. Ali na frente, eu não tenho dúvida. Primeiro vai para a Câmara dos Vereadores, depois vai ser deputada federal. E o vereador Oliboni. Vai para a reeleição, vereador?
Sim, sim.
Hein?
Sim.
Vai à reeleição?
Reeleição.
Vai?
Vou à reeleição.
Aí, vai ter uma colega lá, Fernanda Bart.
Que bom,
lá.
Seja bem-vinda. É. Precisamos qualificar a Câmara.
Só não sei o partido dela ainda. Qual
ah, é pois
que ela
é, quem sabe revela aí.
Não, assim, apesar de a gente estar evidentemente em espectros distintos ideológicos, eu e o vereador Oliboni,
mas
o vereador faz parte da esquerda raiz que eu respeito,
que é a esquerda que ainda
se preocupa de verdade com as pessoas, né, e que não usa um discurso falacioso para ficar rico e poderoso e amigo da elite que oprime esse país há tanto tempo, desde 1500. Né? Então, eu acho que assim, a gente tem que qualificar o debate na Câmara de Vereadores. A gente tem que levar gente nova lá para dentro. Hoje existe uma hegemonia dos socialistas, comunistas, trabalhistas, constituída nos últimos 20 anos de Câmara de Vereadores, que 70% da Câmara está do lado de vocês.
Eu acho que o mais é os capitalistas, não é os esquerdistas.
Não.
Eu posso te dar
com
dados concretos,
não.
Isso aqui é o espaço, mas
a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, o embate ideológico ali, ele está muito longe, né, de ser um embate capitalista ou liberal. Eu acho que a gente tem dois ou três vereadores ali hoje que a gente salva nesse sentido, que é o Ricardo Gomes, o Felipe Camozato e a comandante Nádia. E dali eu não tiro mais ninguém.
Me diz mais um
que vote com as parcerias público-privadas, com as concessões, com as privatizações.
Posso te dar aqui, doutora Fernanda, olha só.
Me conte.
O governo construiu uma base. O governo construiu uma base fiel ao que ele manda para a Câmara.
Mas o governo,
e geralmente,
o
de 19 a 21
uma base
votos.
Fiel?
De 19 a 21 votos. Os projetos mais delicados, eu diria, que eles conseguiram aprovar, como o próprio aumento do IPTU, a mudança do plano de carreira do servidor público.
Mas o aumento do IPTU é um projeto completamente anti-liberal e anti-direita.
E uma série de ações que dialogam com isso que tu fala, privatização, terceirização, concessão, foi exatamente essa base consolidada, que traz o MDB, o PTB, na época era o PP, junto com o PSDB, a rede, que o Mauro é o líder, né? Que o Mauro é o líder, e mais o DEM.
Mas essa base não
e
existe
essa base,
mais,
ultimamente, e é em função também da eleição, agora ela
mais.
Se movimenta. Porque cada partido tem que apresentar o seu candidato, e como a rejeição do Marquesan é tão alta, eles passam a tentar se descolar do governo.
A última pauta então, que o Marquesan aprovou na prefeitura, a última, anotem isso que eu estou dizendo, a última pauta que ele aprovou foi o IPTU, ele não vai aprovar mais nada.
Por que o Marquesan tem rejeição se ele é um cidadão tão simpático, um cara bonito, elegante? Por quê?
Olha, eu posso dizer o seguinte, Milton, os 3 anos de governo Marquesan, eu diria que foi um caos para a cidade de Porto Alegre. E não é só eu que estou dizendo. É o abandono da cidade. E ele mentiu os 3 anos. Eu vou te dar um dado pontual e concreto aqui. Ele sempre disse que recebeu o governo com déficit. Né? Né? E, na verdade, os 3 anos, ele mentiu porque os 3 anos fecharam com superávit. Em 2017, fechou o ano com 175 milhões de superávit. Em 2018, 378 milhões de superávit. Em 2019, agora, 589 milhões de superávit. E ele vendeu para fora a ideia do caos. Aí ele manda projetos para a Câmara para, enfim, acabar com a carreira do servidor público, para abrir concessões, terceirizações e tirar o compromisso de Estado, do poder público, transferir para a iniciativa privada. O Marquesan não é um gestor público. Eu me admiro porque o Marquesan, que foi deputado muitas vezes, vem de uma família tradicional de políticos, e ele assume uma capital e dá uma demonstração péssima de gestão. Tanto é que a rejeição dele Ao menos a última pesquisa foi 74% da rejeição.
Quanto?
74%.
Meu Deus.
Então, o Marquesan vai ser candidato a prefeito? Eu acho que tem que ir mesmo, para poder perceber a burada que ele fez com a cidade.
Posso fazer um contraponto ao vereador? Eu acho que se esses dados que o senhor está trazendo aqui, eles são verdadeiros...
Claro que são.
Torna ainda mais hediondo o crime do prefeito Marquesan de ter aprovado aumento de IPTU.
É isso aí.
Porque eu sempre digo assim, o aumento de IPTU, ele é tão cruel no bolso do pagador de impostos desse município que não aguenta mais pagar uma conta alta e não receber nada em troca, tá? Que Porto Alegre, que já é uma capital mundial do vende-se e aluga-se, vai piorar ainda mais. Porque quantas pessoas não vão mais ter condições de manter um imóvel porque não tem condições de pagar o IPTU novo? E assim, ó, lembrando que o IPTU que veio esse ano aumentado, para a grande maioria foi aumento, tá? Vocês têm que lembrar que é o primeiro de 4 parcelas de aumento que virão nos próximos anos. Né? Não é só isso de aumento que vem, vem mais 3 parcelas dessas de aumento. Mas eu sou obrigada a discordar de um fator, e eu acho que é nisso que a gente discorda ideologicamente, vereador. Que eu acho que o poder público, a grande responsabilidade do poder público é segurança, saúde e educação. E eu acho que onde a gente puder colocar dinheiro da iniciativa privada, tá, para tirar Porto Alegre do atraso, seja muito bem-vindo, obrigado, que venha e que venha aos montes. Inclusive a questão do saneamento, né, que eu tive a oportunidade de ver uma entrevista do vereador falando em relação às casas de bombas, né, o problema que deu na última vez. Bom, as casas de bombas, a gente sabe que não funcionam há no mínimo 20 anos, as casas de bombas estão sucateadas. Dinheiro privado seria muito bem-vindo para restaurar as casas de bombas de Porto Alegre. Que nem o BNDES, agora junto com a Caixa Econômica Federal, começa a investir em saneamento básico no Brasil inteiro, que são aquelas obras que nenhum prefeito quer assumir a responsabilidade porque é subterrâneo e ninguém enxerga, parece que não dá voto, mas que muda a qualidade de vida das pessoas e que Porto Alegre precisa muito ter saneamento. Tem que separar o esgoto fluvial do cloacal, parar de poluir e botar aquele monte de, desculpa, merda dentro do Guaíba, que a gente vê sair naquela língua negra do lado do anfiteatro Pôr do Sol ali. O pessoal passa ali no final de semana, sente o cheiro, né, da coisa in natura ali dentro da água.
Mas isso aí, Fernanda, isso aí...
Tem que botar dinheiro privado nisso.
Não, mas, Fernanda, isso aí é o seguinte, ó, isso tudo bem, tem que botar dinheiro privado, eu também acho, enfim, nós somos um país com cerca de mais de 100 milhões de pessoas sem saneamento básico e 36 milhões de brasileiros sem água potável.
Isso é um absurdo.
Agora, eu caindo aqui na realidade de Porto Alegre, nós estamos aqui com o vereador de Porto Alegre, você que mora aqui, possivelmente será, eu torço para que dê certo, seja uma vereadora em Porto Alegre. Eu moro, por exemplo, num bairro chamado Vila Assunção, que tem ruas, eu estou falando da Vila Assunção, sim, que o esgoto corre céu aberto na rua. O esgoto céu aberto na rua. Por quê?
Isso
porque
é um
o proprietário da mansão, da casa bacana e tal, ele não faz a ligação e joga o esgoto na rua.
Absurdo, porque
e
não é prefeitura... multado, porque não é penalizado.
Mas cadê a fiscalização da prefeitura?
Isso é um absurdo. Isso é papel da Câmara de Vereadores de cobrar também. Eu só queria concluir aqui dizendo que eu concordo com o senhor que ele não devia ter mexido nas unidades de saúde da família. É para isso que a gente paga imposto. Saúde, segurança e educação. O resto, bem-vindo seja o capital privado. A gente tem que parar de pensar olhando para trás. Porto Alegre precisa estar no primeiro mundo em relação a investimentos internacionais, né, que venham para cá, né, e que se invista realmente onde as pessoas mais precisam, né, que é saúde, segurança e educação. Disso eu não tenho dúvida.
Se me permite, Milton e doutora Fernanda, realmente assim, ó, a rejeição do prefeito municipal não é por acaso. Porque se nós observarmos as políticas de inclusão na cidade de Porto Alegre, ele praticamente está encaminhando tudo para terceirização, abrir concessões ou privatizações. Ele tentou privatizar o DEMAI e não conseguiu, porque houve uma enorme rejeição da sociedade, inclusive da Câmara. Ele tentou e disse no início do governo que ia privatizar a Carris, não conseguiu. Porque olha só a disparidade. Agora ele apresentou um pacote que vamos discutir em seguida. Né, Milton? Ele, durante os 3 anos, ele deu um aumento de 175% da passagem junto com o Contu, que aprovou e ele autorizou. E com esse aumento de 175%, a passagem foi parar nas alturas, com 4,70%. E agora as concessionárias pedem para mais 70 centavos para ir a 5,20. Pois durante os 3 anos, olha a incoerência, ele autoriza o aumento. E agora ele simplesmente diz, a passagem está muito alta. Mas a passagem está muito alta porque ele, inclusive, vendeu para a Câmara uma outra grande mentira. Porque se tirasse, tipo assim, as gratuidades e outros impostos, ele teria barganha para dizer que baixaria o valor da passagem. Pois ele tirou o incentivo, a passagem gratuita dos idosos de 60 a 64, ele retirou a segunda passagem, inclusive está sendo judicializada, a segunda passagem, geralmente tu pegava uma passagem, eu sento, conseguindo pegar num espaço de 30 minutos um outro ônibus, você teria a gratuidade. Pois ele tirou essa segunda passagem, ele tirou o ISSQN das empresas que pagavam que pagavam os impostos em Porto Alegre, e ele aumentou o tempo de vida dos ônibus, por exemplo, que antes era no máximo 10 anos, agora está até 13 anos. Então, assim, ó, ele tirou uma série de compromissos que as concessionárias tinham, né? Sem contar com a questão do 100% de ar-condicionado. Hoje está uma verdadeira frota quebrada, entende? Pois assim mesmo, a Carris, nesse tempo todo, reduziu o déficit em zero, que devia 70 milhões de reais, que era a maior briga, né? Dele dizendo que teria que privatizar. Pois agora ele aumenta. A
gestora altamente competente que estava ali, que
exatamente
pediu demissão, né?
Tirou, né? Uhum. Tirou o pedido de demissão, não aguentou. Porque agora que está saneada, que podia, inclusive, autorizamos na Câmara o impresso para comprar 80 ônibus para Carris, foi autorizado pela Câmara.
Acabou a licitação, venceu.
Venceu a licitação e não comprou.
Sim.
Olha aí, ó. Olha aí, ó. Então,
venceu o processo licitatório. Estourou, acho que não deu tempo, vai ter que fazer uma nova licitação. Acho que
pois
não
é,
deu
foi
tempo.
Autorizado pela Câmara, e ele, a Caixa Econômica tinha dado garantias desse valor, obviamente podia ter frota nova. Então, o transporte coletivo em Porto Alegre está um verdadeiro caos. Mas aí as concessionárias dizem que perderam os passageiros, uma pelo valor alto e a outra pela concorrência com os aplicativos. Mas foram eles que pediram esse aumento absurdo. Como é que uma empresa pública que podia regrar, né, e por isso não se deve vender a Carris, né, e que está demonstrando que deu lucro e que reduziu o déficit, como é que as outras estariam dando prejuízo? É lamentável isso, né, tchê? Aí ele me apresenta um pacote que tem uma enorme rejeição, que inclusive a própria base vai votar contra.
O pacote é uma piada, né? Vamos combinar.
E esse levantamento que o tribunal deu um prazo para que as empresas de ônibus apresentassem o resultado sobre as propagandas, as publicidades no transporte coletivo. Isso aí já teve um...
Milton.
Já teve uma resposta?
Milton, não.
Quanto é que elas faturaram?
Não, não. Tanto é que eles dizem que essa questão da publicidade é um acordo que eles têm com os trabalhadores, um dissídio coletivo para pagar o plano de saúde dos trabalhadores. Mas não abrem a caixa preta, não abrem as planilhas, tanto dos usuários como dos recursos
isso,
horas obtidos.
Isso, eu vim perguntar, por que não abre?
E
eu
aí,
quero fazer
aí
esse debate às claras.
Aí eu pergunto, Fernanda, só para ti, já te devolvo, debate. Já te devolvo, olha só. Se ele não sabe, nem ele, por que ele não cobra das concessionárias as planilhas ou abrir a caixa preta para saber se, de fato, aquilo que ele pode recolher com esses novos impostos que ele vai criar se aprovar os novos projetos, vai reduzir realmente para R$2? Porque ele está dizendo que esse projeto do Uber reduziria em 70 centavos. E esse do pedágio, que entraria o cidadão de fora, Porto Alegre, mais 50 centavos. Baseado em quê? Se ele não tem nenhum dado de planilha...
No chutômetro. Baseado
entendeu,
no chutômetro, porque é a velha lógica da economia distorcida, é uma lógica torpe. Se conta com uma coisa antes dela existir, tá? É o mesmo erro quando os governadores resolvem aumentar o ICMS no estado do Rio Grande do Sul. Eles não se dão conta que eles têm um aumento imediato de arrecadação e depois começa a cair. Por que que começa a cair? Porque é um processo de desindustrialização e de fuga de divisas. As pessoas não vão pagar mais para andar de Uber, as pessoas não vão mais andar de Uber. Vão procurar outro aplicativo para andar. E aí o que acontece? Ele não vai ter essa arrecadação e ainda vai mandar embora um serviço que funciona em Porto Alegre, tá? Que são parceiros, que mantêm a orla revitalizada. E é inacreditável que se pense... Eu digo o seguinte, Olibone, o prefeito Marquesan, ele criou uma multa para quem não quer andar de ônibus, tá? Quem não quer andar de ônibus agora vai ser multado, vai ter que pagar mais por quilômetro rodado em aplicativo, e aqui não só no Uber, né? Porque ele resolveu que tem que manter o fluxo de caixa financeiro para dentro das empresas de ônibus. E eu digo assim, realmente, tem que ter transparência, tem que abrir esses dados. Eu desafio aqui o prefeito, ele devia ter já falado a sério sobre a privatização da Carris. E não é só a privatização da Carris, que eu sei que aqui o vereador é contrário, né? Mas a questão da abertura total do mercado de transporte em Porto Alegre, com mais opções para o cidadão, mais opções para quem precisa pegar transporte, todo tipo de transporte. Está mais do que na hora de se fazer esse debate em Porto Alegre. Esse modelo de transporte público está completamente ultrapassado. E na licitação, o senhor deve ter lido a licitação, né? Na licitação lhe consta que existe um número mínimo, Milton, estimado de entrega de passageiros, que a prefeitura se compromete a entregar, como se fosse mágica, tipo 1 milhão de passageiros, quando cada vez esse número desce mais. Só que a tarifa do ônibus ela foi calculada para 1 milhão de passageiros, e hoje vamos dizer que tenha 500 mil passageiros. Como é que se mantém com aquele valor, com a metade das pessoas andando? Eu não quero subvencionar ônibus para ninguém, mas tem que se achar uma solução para isso. E a mobilidade urbana tem que ser debatida com toda a população, usuária e não usuária.
Nesse sentido, Milton.
E a mobilidade urbana de Porto Alegre, com todo o respeito, hoje é conduzida por um cidadão de Juiz de Fora.
É isso aí.
Juiz de Fora. Deixa eu só fazer uma rodada rápida aqui com muitas mensagens dos nossos ouvintes. Boa tarde, Milton. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre, assim como a maioria dos municípios, deveria preocupar-se em resolver os anseios da sociedade, não só preocupar-se em guerras internas de direita e esquerda, e quando não assim faz, estão unidos para aumentar seus próprios proventos, como está para acontecer em Porto Alegre neste momento. Newton Cunha, de São Leopoldo. Eu acho que daqui um pouquinho vai vir aumento aí para o salário dos vereadores.
Mas tem espaço para
isso, acho que
pelo amor
próximo,
de Deus.
Mas eu acho que vem para o próximo ano.
Tem aumentar, mas nós barramos.
Não é verdade, Olibone. Todo mundo sabe que a culpa do preço absurdo da passagem é porque não temos competição no transporte público.
Exatamente.
Ou seja,
Também.
A prefeitura cria o monopólio estatal, passa para os amigos do rei o direito de explorar e ainda culpa a iniciativa privada pelo preço e péssima qualidade. Ederson, de Porto Alegre. Um abraço, Ederson. Boa tarde, Milton e convidados. O senhor Olibone diz que Bolsonaro fala mais bobagens que Dilma. Por que falta senso crítico? Porque ele nunca assistiu os vídeos que a presidente andou fazendo. Sugiro que ele assista o tal do Rock Alcoholic, uma entrevista que ela deu para uma TV portuguesa, Bianca Volpato. Um abraço, Bianca. Boa tarde, Milton. Essa esquerda coitadista tem que parar de destruir o que já foi construído, parar de discursar e efetivamente fazer o bem para os contribuintes que pagam sempre a conta. Paulo Pacheco, na cidade de Cachoeirinha. Estou fora de casa. Hoje, não entendi aqui a mensagem aqui. Estou fora de casa, né? Poxa vida, tinha que estar dentro de casa. Senhor Marquesan se reelege. Antes dele tivemos Fortunati, Edgar. Pô, Edgar, tu tá corajoso.
Não, Marquesan se reelege se não tiver outra opção.
Sempre este mimimi. Marquesan vai ganhar as eleições novamente, terá meu voto. Bom mesmo. Foram os governos da esquerda. Quanto ao IPTU, foram a maioria dos vereadores que aprovaram e não o prefeito. Coerência é importante. Doutor Brito. Um abraço, doutor Brito. Sempre ligado conosco aqui com o Rogério Mendelsky na primeira hora de manhã. Um abraço aí, doutor Brito. Foi bom ganhá-lo aí como ouvinte aqui. Milton, esse vereador fala tão mal do PSDB, tiraram a eleição do gringo, votando no Eduardo Leite. Faça o que digo, mas não faça o que eu faço. Alex, da cidade de Triunfo. Lê aí meu recado, por gentileza. Sim, estou lendo o teu recado, não entendi aqui. Ah, o recado era para o Marco Antônio Pereira. Bom dia, Milton. Sempre na escuta, ouvindo a análise dos seus convidados sobre o preparo dos presidentes da vontade de rir, pois tivemos Fernando Henrique, letrado, doutorado, cheio de atitude, dominou o poder por 30 anos e destruíram o Brasil. Um abraço, só mais aqui, o José, a Distância Velha. Boa tarde, Milton, dando espaço para esses petralhas, você está dando asas para cobras. Coisa que o Diego tinha aniquilado. Uma pena. José, Distância Velha. Faz o seguinte, ô José. tu tem duas opções. Ou tu troca de emissora, tu manda um comunicado aqui para a direção da Bandeirantes, que não sou eu que escolho os convidados, e manda me tirar daqui. Eu não tenho outra solução. Eu não sei fazer programa só para a esquerda ou só para a direita. E o Diego nunca fez isso.
Mas é bom esse debate. É bom, porque esclarece as pessoas.
O Diego sempre ouvia e sempre ouve todos os lados.
Milton, desculpa te provocar, mas eu sempre defendo assim, ó, que a gente não... apesar de eu ser favorável à criminalização dos partidos comunistas e do símbolo da foice e da martelo, que para mim não difere em nada do símbolo do nazismo, a esquerda não pode ser destruída.
A culpa é do rock aí, ó. Eu fico tomando pau agora aqui,
ó. Pra lembrar que a gente não deve voltar atrás.
A culpa é do rock e do...
Como a esperança do povo
brasileiro. Da Cissa e do Vicente Medeiros lá, porque eu tô tomando pau aqui de novo, ó. Fernando de Portão. Milton, pelo amor de Deus, para de trazer essa gente do PT, PSOL, PC, do B.
Olha aí.
Ponte, deputada ontem, hoje esse vereador, meu ouvido não é pinico, não aceitam nada que se fala ao contrário deles e sempre eles têm razão. Fernando de Portão. Fernando, a Bandeirantes é uma concessão pública. É uma emissora de rádio, de televisão. Nós temos uma linha aqui na Bandeirantes de escutar todos os lados. Imagina eu fazer aqui a Bandeirantes decidir que gente da esquerda não entra mais aqui. Mas o que é isso? É ditadura.
Tá fora da casinha.
Tem que ouvir dos dois lados.
Fora da casinha. Hein? Desculpa. Democracia, né?
Democracia, para todos. Pode não concordar, tudo bem. Boa tarde, Milton. Eu acho que um grande passo de um presidente da República seria aproximar o Congresso do Judiciário e juntos reformular as leis penais do país com crimes hediondos, feminicídios, corrupção ativa e outros deveriam ser punidos com 30
anos
de cadeia.
Nossa, que otimista!
Sem saidinha e firmarem a prisão em segunda instância. O presidente fazer essa aproximação ficará na história. Marcos Gomes, nada a ver com o judiciário.
Vamos dar um recado para o Marcos Gomes. Primeiro tem que desideologizar o judiciário e acabar com a hegemonia dos garantistas lá dentro, senão isso nunca vai acontecer.
Milton, olha aqui, ó, mais paulado em cima de mim, ó. Para de trazer a esquerda. Meu Deus do céu. Jacques Beck de Porto Alegre, eu tenho vários militares na família. Aí na Band, não raras vezes, convidam militares para participar dos programas. Não é possível que subestimem, tanto assim, o preparo e o poder de diálogo dos militares.
A gente não falou isso.
Exatamente.
A gente só fez uma constatação, que eles hoje dominam o núcleo do poder. Só isso.
E a Casa Civil.
É.
Pintam a ideia que são os queixos duros, que não conversam, que não concedem, que não articulam. Enganam-se. Em tempos de paz, um general sempre é bom. Vamos a São Paulo, Morumbi, RB News, com os nossos colegas no Morumbi, em São Paulo. Voltamos em seguida.
Agora são 2:45. A primeira morte por sarampo este ano foi registrada no Rio de Janeiro. A vítima é o bebê Gabriel Davi, de 8 meses. A morte aconteceu em Nova Iguaçu, no dia 6 de janeiro, mas a causa só foi divulgada hoje. O destaque vem agora de Curitiba, Felipe Armata.
As polícias do Brasil e do Paraguai investigam a morte do jornalista Lourenço Veras, atingido por pelo menos 12 tiros em Pedro Juan Caballero, na fronteira com o Mato Grosso do Sul. Léo Veras, como era conhecido, é o 7º profissional de imprensa morto com características de execução em menos de 20 anos na mesma região no Paraguai. A principal suspeita é que ele tenha sido morto pela atuação como jornalista investigativo e por denunciar as ações do crime organizado na fronteira.
A Organização Mundial da Saúde confirma que a epidemia do novo coronavírus foi controlada no mundo. Na última terça-feira, o diretor executivo do Programa de Emergências de Saúde da OMS, Mike Ryan, já havia adiantado que não há aumentos significativos de transmissão fora da China, além dos casos da embarcação Diamond Princess no Japão. De Salvador, a informação de Arthur Queiroz.
As inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, terminam hoje. O Ministério da Educação prorrogou para esta sexta-feira o prazo, que terminaria na quarta-feira. O programa oferece financiamento sem juros para pagamento de mensalidades em cursos superiores para estudantes que têm renda mensal familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. Os candidatos devem acessar o site sisfiesportal.mec.gov.br. Os resultados serão divulgados em 26 de fevereiro.
2:47.
Você já conhece o madeiro? é o restaurante criado pelo chefe Júnior Durski, que colocou todos os segredos dele em cada ingrediente. Por isso, tudo no Madeiro é uma delícia. O hambúrguer, por exemplo, é feito com carne fresquíssima, sem conservantes e só com 15% de gordura e grelhado em fogo forte. Descubra esse e outros segredos no Madeiro mais perto de você. Clique em segredosdomadeiro.com.br e encontre o mais próximo.
RB News. Rede Bandeirantes de Rádio.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 9 da noite, aqui na Band.
Estamos no verão. Tem sol, tem chuva e tem banda larga da Claro, a mais rápida do Brasil, segundo os resultados do Speed Test, para você navegar muito. Com a Claro, você tem Wi-Fi Plus com muito mais alcance e o ponto Ultra para bombar seu jogo online. Assine 240 mega com Wi-Fi Plus por apenas R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Porque onde tem o sol da Claro, tem diversão. Ligue 0800-720-1234. Acesse claro.com.br ou passe em uma loja Claro. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
A rede de hotéis Express continua crescendo. Acaba de chegar o Express Savoy, ali na Borges de Medeiros 688, esquina com Jerônimo Coelho. Tradição e qualidade no coração de Porto Alegre. São 95 apartamentos totalmente renovados e bem equipados esperando por você. Hotel Express Savoy. Venha se hospedar com a gente. Ligue 3085-3400.
As disputas da fase classificatória do 19º Circuito Verão Sesc de Esportes estão acontecendo em diversas cidades do estado, mas a grande atração musical já está confirmada. Diogo Nogueira, com o show Tá Faltando o Quê? O músico sobe ao palco montado na Praia dos Moles. Praia da Sapite, Avenida Beira Mar sem número, às 21 horas, com show gratuito para toda a comunidade. Participe, uma realização do Sistema Fé Comércio, Sesc, IFEM RS.
Sou gás!
Com o GNV você tem mais fôlego para rodar. Porque gás natural é muito mais barato e rende muito mais. E com o dinheiro que sobra, você pode investir ou aproveitar como quiser. Quer mais motivos para abastecer com GNV? Acesse maisbaratocomgnv.com.br e baixe o app Sul Gás Digital.
Um duelo sem favoritos.
Quando se fala em Grenal, é 50-50.
Um jogo muito diferente.
Eu, goleiro, se eu tiver que botar a cabeça na bola, eu vou botar, quebrar a cara, a gente quebra a cara para defender a nossa camisa.
Grenal 423, com narração de Marco Antônio Pereira. Neste sábado, com bola rolando, a partir das 16h30.
Jornada Esportiva. Oferecimento Banrisul, Sesc, Planalto Transportes, Skin, Pó Pelotense.
Bandeirantes, a rádio que tem opinião.
Verão Sesc traz ações gratuitas de lazer, saúde e integração. As novidades da 17ª temporada dessas atividades nas casas de verão do Sesc, você confere aqui na programação da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Neste ano, o Sesc leva muita opção para aproveitar a estação, também pela primeira vez, a Praia de Itapuã, em Viamão, e no sul do estado, na Praia do Hermenegildo.
Bande Verão 2020. Oferecimento Temporada de Férias de Verão Sesc. A força do Sistema Fê Comércio ao seu lado.
Tá pensando em ir para o litoral? A Planalto te leva, com muito mais conforto e segurança. Novas linhas para o litoral gaúcho. Aproveite nossas promoções. Acesse o site www.planalto.com.br e aproveite. Planalto, sua viagem garantida.
O Liquida Porto Alegre chegou com tudo. De 14 a 22 de fevereiro, você pode aproveitar as melhores ofertas em milhares de lojas por toda a cidade. É a maior liquidação do Brasil. tem sempre uma promoção perto de você. Acesse liquidaportoalegre.com.br e conheça as lojas participantes. Não perca tempo e vá às compras. Liquida Porto Alegre, de 14 a 22 de fevereiro. Realização CDL Porto Alegre.
Vamos juntos pela produtividade. Vamos juntos pela eficiência. Vamos juntos pela pecuária, pela agricultura, pelos produtores. Assim com você, presentes no seu dia a dia, com informação e apoio, que trabalhamos pelo crescimento do seu negócio. Juntando conhecimento e prática, fazemos o campo crescer.
Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento.
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Duas horas e 52 minutos, tá valendo a companhia, 29 graus em Porto Alegre, uma boa viagem para você que nos dá o prazer da companhia. Muito obrigado aí pela audiência, cada dia chega um ouvinte novo aqui, sejam bem-vindos. A gente nem sempre agrada a todos, né? As pessoas não gostam de ouvir, mas eu acho que o jornalismo que a Bandeirantes faz com imparcialidade, mente aberta, senso de justiça, à procura da verdade, tem que ouvir sempre os dois lados, né? Ah, mas eu estou cansado desse discurso que vem lá da época do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma, do Temer e tal. Mas faz parte do processo. Recebendo aqui nos estúdios da Bandeirantes nesta tarde, e você do outro lado do rádio decide, né, o que, que é melhor, enfim, e tal. É o que nós podemos proporcionar. Eu acho que é o correto ouvir sempre todos os lados. A cientista política Fernanda Bart e o vereador Oliboni, vereador em Porto Alegre, vereador experiente em Porto Alegre, do Partido dos Trabalhadores. Voltando para o nosso debate, aqui estamos falando sobre a capital dos gaúchos, sobre Porto Alegre, né? O prefeito Nelson Marquesan tomou uma decisão que, a mim, né, como eu estou dando a minha opinião, acho um equívoco, porque se eu sou prefeito, a prefeitura não é minha. A prefeitura tem regras, enfim, né? Eu estou falando desse episódio aí que aconteceu com o vice-prefeito Gustavo Paim, que teve que buscar no Poder Judiciário os seus direitos, enfim, para exercer ali a sua atividade, até porque ele foi eleito junto, né?
Que vergonha! Se me permite falar primeiro, que vergonha, porque isso aí é só uma cereja do bolo que mostra... coroa, né? Todo um problema de relacionamento, intransigência, irracibilidade por parte do prefeito Marquesan, que não sabe falar com as pessoas, que não sabe construir pontes, que não sabe dialogar, que teve, se eu não me engano, 48 trocas em cargos de primeiro e segundo escalão em 58 meses de governo, né? É algo assim que nunca se viu antes. Isso é um problema, porque isso traz um atraso para os projetos da prefeitura. Vocês imaginem que cada vez que uma coisa começa a andar, troca o comando e aquela coisa ou volta para o estágio zero, ou tem que começar com um monte de debate, com uma nova equipe gerenciando. Ou seja, isso aí é um atraso para Porto Alegre. Eu não vou aqui jogar só porcaria no governo Marquesan, porque eu sou super favorável a todo o projeto de PPPs, que foi tão bem conduzido até esse momento. Infelizmente, não saiu do papel muitas delas ainda, mas a gente quer ver elas progredirem, proliferarem. Toda a revitalização da orla, que começou lá no governo Fortunati Mello, que teve uma continuidade muito bem conduzida pelo vice-prefeito Gustavo Paim, que conduziu os GTs de debate sobre a orla, né? E saiu tudo do papel. E o Gustavo Paim foi muito, muito maltratado nessa prefeitura. O que o Marquesan fez de demitir toda a equipe dele pelas costas, de uma forma completamente baixa, nas férias do vice-prefeito, sem nenhum motivo, porque até agora não se entendeu o que aconteceu, né, Milton? Ficou assim, todo mundo perplexo. Foi um comportamento tão baixo, porque o vice-prefeito, ele também foi eleito. E aqui eu quero lembrar todo mundo, se não fosse o apoio do PP Na época, o Marquesan não tinha saído candidato. Inclusive, o partido estava rachado. Metade queria o Melo, metade queria o Marquesan. Ganhou a ala que apoiou o Marquesan. E se não fosse o PP, o Marquesan não teria como ser candidato. Aliás, se não fosse o PP e o Aécio Neves, né? Que interviu no diretório aqui, colocou o Marquesan na presidência do diretório municipal para tocar o processo eleitoral. A gente não pode esquecer, né, de onde veio a candidatura do prefeito Marquesan.
Fernando,
eu deixo a bola picando aqui.
Mas então, o Milton Fernandes, ouvintes da Rádio Band. Eu tenho concordância. Eu conheço o Paim, enfim, desde o início da gestão.
Foi excelente.
E temos tido um certo diálogo, quando demandado, bem diferente do Marquesan. O Marquesan não gosta de receber as pessoas, não gosta de receber as entidades. Me parece que a articulação dele é 10 vezes pior do que a do Paim. E me lembra aqui, Milton e Fernanda, um caso muito pontual que aconteceu em Porto Alegre. A prefeitura tem muitos convênios que acaba mantendo determinadas políticas. E a Associação dos Cegos do Rio Grande do Sul recebia anualmente um valor para poder manter os seus profissionais de educação, né? Durante o mês, para poder orientar as pessoas, tanto do interior como da cidade, como andar na cidade. Né? E essa associação, de uma hora para outra, a prefeitura cortou esse recurso. Pois então, a Associação dos Cegos do Rio Grande do Sul, que tem a sede ali na José Bonifácio, eles fizeram uma caminhada chamada Caminhada da Bengala. Eu nunca vi tanta gente naquela caminhada. Casualmente, como a gente tem boa relação e sempre procurou atender as demandas deles, de tribuna popular, de movimentos na Câmara, eu fui nessa atividade. E ao chegar na frente da prefeitura, ninguém queria nos receber. Pois nós tivemos que acionar o Paim e a secretária da época, né, de assistência, para poder atender, para poder ao menos dar um pouquinho de dignidade a essas pessoas, deixam elas falar. E aí o Paim, Fernanda, é que veio para poder atender, e tentando se garantir para que... Pois tu acredita, embora com a posição do Paim de manter esse recurso, logo em seguida cortaram de novo o benefício e nunca mais deram. É lamentável. Aí o que nós fizemos via Câmara? Fizemos emendas do orçamento. Nós aprovamos a emenda na Câmara, o prefeito vetava. Teve um ano só que foi aprovado e não vetado, mas não liberado. Tem coisas que é desumana e esse tipo de coisa a gente não pode permitir na política, Fernando, porque independente de onde tu estar, qual for o partido, tem coisas que são humanas. Tu não vai porque alguém está te apoiando.
Contigo.
Tu vai porque é uma questão humana. Agora, cortar um benefício de 20 e poucos mil por mês, olha o valor. Tão simples, tão pequeno, né? Simbólico, com relação à educação dos cegos do Rio Grande do Sul, e destinar tanto outro recurso sem nenhum destino, ou eu diria com destino suspeito. Eu diria um deles. 34 milhões para publicidade e propaganda.
Isso é uma vergonha, né?
Isso é lamentável.
E os 23 milhões para consultoria da privatização da Carris. Não precisa fazer uma consultoria tão cara.
Recursos de consultoria.
Tem que vender e ponto.
Aluguel de escritório para o secretário. Cara, tem coisas que o Marquesan teria que olhar melhor, mas ele está cercado de um pequeno núcleo, que eu não sei se são de Porto Alegre, mas parece que não é nem daqui de Porto Alegre, e que acabam decidindo as questões que ele toma.
Mas eu nem sei se existe esse núcleo, eu acho que ele decide sozinho. Porque no caso do projeto absurdo, estapafúrdio, como eu apelidei, de mobilidade urbana, ele não ouviu nem os secretários do seu governo. Ele não ouviu o secretário de desenvolvimento econômico, que quer ficar chocado com a ideia absurda do pedágio urbano. Ele não ouviu o secretário de mobilidade. Aliás, o secretário de mobilidade deve ter ouvido, né? Por isso que deu essa porcaria desse projeto que deu. Que é lastimável, que ele não tenha preparo nenhum para estar naquela área. Enquanto isso, os cegos de Porto Alegre não podem andar 3 metros sem tropeçar e cair num buraco de calçada. O cadeirante não pode se locomover em Porto Alegre. Esquece, cadeirante tem que ficar em casa, porque Porto Alegre é uma cidade perigosa para quem não consegue enxergar ou para quem precisa andar com roda. E tu não vê mudar isso. Governo após governo, a situação da mobilidade urbana de Porto Alegre cada vez pior. E não se debate. E aí a gente vê qual é o principal defeito do governo Marquesan. É a personalidade do próprio prefeito, que não ouve, que não dialoga, que não é aberto, que não é transparente. Isso é lastimável.
3 horas e 1 minuto, eu quero dizer para vocês que o espaço está aberto aqui para o prefeito Nelson Marquesan. Né? O espaço está aberto, a nossa produção aqui, o José Carlos Roque, está aí atento, enfim, assessoria de comunicação, secretaria de comunicação, espaço está aberto, que é uma tradição da Bandeirantes, escutar todos os lados, prefeito que quiser se posicionar aqui sobre as críticas que estão sendo feitas pela cientista política Fernanda Bart e pelo vereador Olibone, o espaço está aberto ao prefeito Nelson Marquezan. Pois não, vereador.
Olha, Milton, a Fernanda levanta um assunto com muita propriedade e eu queria dar um outro exemplo. Agora, antes desse pacote, eu diria que na calada da noite lá do final do ano, como prêmio de Natal, o prefeito tinha mandado um projeto de lei para demitir 3.600 cobradores, dialogando com a ideia de que ali na frente poderia vir, né, uma majoração na tarifa. E dialogando com os empresariados no sentido, ó, se vocês puderem, né, enfim, mandar um projeto de lei, que eu diria até que seria inconstitucional, né, porque ele poderia falar pela Carrize, não pelas outras concessionárias. Mas, enfim, esse projeto veio para a Câmara e os cobradores mobilizaram a cidade, né, e com essa mobilização, enfim, chegaram à Câmara de Vereadores e em várias sessões acabou obstruindo as votações. Tanto é que com a vinda, Fernanda, do PP, nós passamos a disputar 1 a 2 votos de diferença. E agora, neste ano, depois do recesso, embora depois das duas tentativas de audiência extraordinária, que nós não demos quórum propositalmente, porque nós não aceitávamos o pacote da forma como ele veio, eu acho que tem que discutir com a sociedade, claro, tem que fazer audiências públicas, até porque entrou já 6 pedidos de audiências públicas, já estão marcadas para o dia, se não me engano, dia 5 e dia 16 de março, e depois o governo vai insistir no pacote, porque já passou o prazo regimental e vai acabar trancando a pauta por ser projetos de regime de urgência. Então, nesse sentido, o governo já recebeu um baita recado, de que é inadmissível você demitir 3.600 cobradores sem dizer qual seria o impacto que isso, qual o valor que isso teria interferir para baixar a passagem de ônibus em Porto Alegre. Pois ele nem isso fez. Tanto é que nós falávamos anteriormente sobre a questão das planilhas e abrir a caixa preta. Pois então, nós temos um prefeito que dialoga com o grande e não dialoga com o pequeno, não dialoga com o cidadão. Pois se nós falarmos em democracia participativa, ele no início do governo ele acabou com o OP, o Orçamento Participativo em Porto Alegre. Então, assim, dá uma demonstração clara e precisa de que o governo Marquezan em Porto Alegre não dialoga com a sociedade. Por isso, manda esses projetos em tempestivo e quer votar soldadamente. Isso é, ele acha que tem uma base consolidada, é aqueles votos e a população que se dane. Não é assim. Nós temos que truncar isso e dizer para o Marquezan que sem diálogo a sociedade não aceita isso.
Posso fazer uma outra pergunta? Uhum.
3:04, só fazer uma rodada bem rapidinho aqui com as mensagens dos nossos ouvintes. Bom mesmo foi o senhor Olívio. Emplacou carroças, destruiu o relógio dos 500 anos, quase destruiu o colégio Tiradentes, o comandante da brigada usava chapéu do MST, inventou a cidade viva, nivelou todos por baixo, expulsou a FOR, doutor Brito, mandando a mensagem.
Falar as coisas boas aí.
Boa tarde, Milton. Continuo ouvindo o programa mesmo quando você convida a esquerda, mas aí somente pela sua qualidade jornalística e nada mais. Abraço, Jorge Silva, Santana. Obrigado, Jorge. Um abraço aí fraterno. Bom final de semana. A Maria Matos, na cidade de Novo Hamburgo. Obrigado, senhora Maria Matos. Parabéns pela postura imparcial e jornalística impecável, meu. O espaço é livre para todas as posições e posturas. Sérgio Eli, em Porto Alegre. Obrigado ao senhor e à sua família. Ô, Milton, acho que achei uma vereadora para dar meu voto. Tenho certeza que ela não votou a favor do aumento do IPTU e contra a extinção dos cobradores de ônibus. Vou seguir a Fernanda nas redes. Bom programa, muito revelador e educativo. Abraço, Maria Aparecida Brum, Porto Alegre.
Eu não sou vereadora, dona Maria.
Mas é candidata. Fernanda Bart, enquanto estava na prefeitura, era só elogio ao prefeito Edgar. Não sabia.
Não era só elogios ao prefeito e fui eu que pedi para sair da prefeitura. Fiquei 8 meses na Secretaria de Parcerias Estratégicas defendendo as PPPs que eu defendo com unhas e dentes até hoje. Não há incoerência nenhuma nisso.
Eu acho incrível a falta de educação dessa turma da esquerda que fica falando sem parar e interrompe a outra participante a todo momento.
Não,
esses
não
caras não sabem ouvir e se acham donos da verdade. Felipe Mostardeiro. Bom, eu leio todas as mensagens aqui, né? Boa tarde, grande parte de ouvintes que realmente não quer ouvir os esquerdistas, não por não gostar de opiniões diferentes, não gostamos ou desligamos o rádio por odiar hipocrisia, mentira e prepotência. Soranzo de Curitiba, amamos a Band. Um abraço aí, Soranzo, nessa bela cidade. Eu sou apaixonado por Curitiba, gosto muito de Curitiba. Muito obrigado pela audiência. Só não gosto do Atlético Paranaense aí, que tocou-lhe o Grêmio e o Inter, né? Tô brincando. Boa tarde, Milton. Gosto muito do trabalho da Fernanda Bartz. Ela mostrou que não é só uma mulher bonita, mas também muito inteligente. Precisamos de mais mulheres assim na política. Abraço, Maurílio, de Novo Hamburgo. Transfere teu título para cá, Maurílio. Gilmar Magni, de Gravataí. É isso aí, Milton. Fecho sempre contigo. Sempre pensamos iguais. Trazer esquerdo no programa, sim. Viva a democracia. Agora, permitir ideologias que quebram informações já confirmadas ligadas à corrupção? Claro, aí não. Ademais, viva a democracia. Gilmar Magni, na cidade de Gravataí. Gente, olha, é uma enxurrada aqui. O Júlio, em Florianópolis. Por favor, aguentar os petralhas no teu programa e na madruga não dá para sintonizar a Band. Júlio de Floripa. Júlio de Floripa. Milton, quero mais que a Band traga os políticos de esquerda. Assim eles passam um pouco de vergonha, já que não reconhece os seus erros, nem os seus líderes. Bianca, olha o que tem de mensagens. Cleiton de Porto Alegre. Cleiton de Porto Alegre. A esquerdália não ia no programa do Diego por birra, mas excelente que eles venham. Assim o povo escuta as neiras desse povo e pode deletar essa corda da urna. Cleiton de Porto Alegre. Puxa vida. Prezados, a quem não sabe, deixa eu ver aqui, aplicativos de transporte são o melhor serviço que já apareceu nos últimos anos. A quem não sabe quem é o doutor Eugênio Paz Amorim, quero aqui muito mais do que estender minha solidariedade
ao
doutor Eugênio Paz Amorim, deixar parabéns a ele. Por quê? Em tempos onde 4 toneladas de drogas não é motivo para a prisão de suspeitos, em tempo onde dar fuga efetuando disparos contra a polícia não significa tentativa de homicídio, em tempos onde a arma do suspeito é considerada como instrumento de trabalho do mesmo e tantas outras decisões, doutor Eugênio Paz Amorim, essa decisão não é punição, é agregar valores em seu currículo. Doutor Eugênio, fala exatamente o que a população tem vontade de dizer e não pode, Carlos Eduardo. Olha,
grande
um absurdo,
doutor Eugênio.
Um absurdo que fizeram com o doutor Eugênio Paz Amorim.
Um abraço para ele, toda a solidariedade.
Eu também trago a minha solidariedade, um abraço, um absurdo Conselho Nacional esse do Ministério Público, que não deveria existir, está infiltrado de gente de esquerda, de direita, de tudo lá. O CNJ é outra porcaria também.
Justiça não pode ser ideológica, Milton.
Porque fizeram com o doutor Eugênio Paz Amorim, olha, programa bom,
justiça
debate
ideológica faz... é só tiro no pé.
Programa bom, debate faz bem. Rodrigo Marchiori de São Ludgero, Santa Catarina. Milton, ótimo programa, tem que ouvir os dois lados. Parabéns, Mário de Canoas, viu? Tem muitos ouvintes aqui que querem... Claro. Milton, gosto muito do programa, só acho que não pode ser ríspido com os ouvintes que divergem de você. Júlio Neves, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Aí em Belo Horizonte, Júlio, um abraço. Não, eu não sou duro, é o meu jeito de ser. Eu pago um preço muito caro por isso, né, de falar o que eu penso, o que eu sinto. Eu não sei ser hipócrita nem cínico, mas agradeço a tua dica e o teu conselho e gosto muito da tua cidade, que, por sinal, está passando por grandes dificuldades com a enxurrada de chuvas aí. Minha solidariedade a todos os mineiros. José do Menino Deus, só orações do Papa e ajuda de Deus para livrar o Brasil de milicianos, assassinos, capangas e seus amigos. O Papa é peronista. Sim,
com
sempre
certeza.
Foi. Sempre foi,
com
Papa.
Certeza.
Sempre foi. Beatriz, olá, Milton, sempre na escuta... Muito obrigado, Beatriz de Porto Alegre. Boa tarde, Milton, teu programa é muito bom. Um abraço, sayonara de Ipanema, Porto Alegre. Boa tarde, Milton, não seria bom para a cidade de Porto Alegre reelegendo um prefeito que resolveu trabalhar no último ano de governo e os outros 3 anos de descaso com a cidade, como ficam, hein? Renato, Porto Verde, Alvorada. Sempre todos
vai vir
anos.
Uma alternativa ao Marquesã, e eu tenho certeza, e não é de esquerda.
Boa tarde, Milton. Ainda bem que os prefeitos da região metropolitana não concordaram com o pedágio que o prefeito de Porto Alegre queria fazer.
Ele não ouviu nem a Grão-Pau, ele não ouviu nem a Famurs.
Mas
ele
levou
simplesmente
um
inventou
um
pedágio urbano.
Com
a quantidade
foi
de gente
ele.
Que trabalha em Porto Alegre e mora nessas cidades. É assim, chega a ser cruel criar uma coisa dessa, sabe?
Se alguém votar no PSDB depois de tudo que esse prefeito está fazendo, eu vou começar a crer que na capital tem mais eleitores ricos do que pobres. Alves, da cidade de Porto Alegre. E olha, uma enxurrada. Eu vou passar para vocês aqui. Daqui a pouquinho eu faço mais uma rodada.
Eu queria fazer uma complementação ao que o vereador falou. Tá? É uma complementação e uma provocação ao mesmo tempo. Eu acho que esse assunto tem que ser debatido. Cobrador de ônibus é uma profissão em extinção. A gente não pode negar isso.
Mas não se deve demitir de uma hora para outra.
Por favor, me deixa falar. Cobrador de ônibus é uma profissão em extinção. Tá? A gente anda para um mundo tecnológico onde este tipo de profissão não existirá mais. O que, que eu acho que deveria ter sido feito? Né? O que não é feito ao prefeito, infelizmente, né? Ele teve bastante tempo para mudar essa forma dele de conduzir os assuntos que são de impacto social. Essa mania dele de mandar os projetos sem debate, sem diálogo, de uma forma assodada, é isso que conspira contra o próprio prefeito Marquesã. Ninguém precisa bater no Marquesã. Ele conspira contra ele mesmo quando ele toma esse tipo de medida. Se não era para ter levado, então, um projeto casado, faz extinção do cargo dos cobradores de ônibus. É um projeto. Mas essas pessoas que hoje trabalham nisso, que precisam disso, para sustentar suas famílias, elas têm que ter uma alternativa. Ou tu prepara elas para o mercado de trabalho, para outra profissão, ou tu reencaminha elas profissionalmente, ou tu dá cursos para isso, tá aí o Cine, dá para fazer convênio. Tem muita coisa que pode ser pensada, né, para simplesmente não jogar um talagaço desse em cima das pessoas. Mas é inevitável que a profissão de cobrador de ônibus é uma profissão em extinção.
Essa expressão aí fazia anos que eu não ouvia, Roque. Talagaço.
Isso tem que ser debatido, porque a gente não pode andar no contrafluxo da humanidade.
Mas
entendeu?
O Marquesã nunca vai debater, Fernando.
O prefeito Olibone.
Eu só queria terminar a questão do orçamento participativo. Por que adianta tu todo ano ter o orçamento participativo? Se tu não tem recurso para colocar no orçamento participativo...
Como não tem?
Mas tinha uma lista infinita de demandas que não tinham sido contempladas. Era só para inglês ver o orçamento participativo.
É uma questão de governos.
O orçamento participativo,
né,
em Porto Alegre era só para inglês ver. Né? E além do
no
que a gente sabia que ele tinha sido tomado por grupos organizados, né, que iam para lá militar dentro das...
Sim, mas agora os vereadores têm 1.200.000 cada um para agora do orçamento impositivo. Cada vereador tem 1.200.000 para distribuir.
Tá, isso,
orçamento
isso aí
impositivo.
Também é brabo, né, Milton?
Agora tem.
Pelo amor de Deus,
quem,
olha.
Quem tem mandato
Porto
esse
Alegre
ano,
merece um prêmio. É uma cidade que consegue andar para trás.
Esse ano tem 1.200.000, né, vereador Olibone? Pelo orçamento
impositivo. Vou perguntar
impositivo.
Pro vereador o que o senhor vai fazer com os seus 1.200.000.
Depois do intervalo, então, eu vou pedir, porque eu tenho que fazer esse intervalo agora. Voltamos em seguida com os nossos convidados. Nossa convidada. O programa está muito bom. O Jorge está dizendo aqui que o prefeito é Taura. O que, que é Taura aí, ô José Carlos Roque? Talagaço.
Quer dizer que é
machão? A Fernanda disse um talagaço. Agora vem o Jorge aqui e fala no Taura. O prefeito é. Taura é forte, né? É o cara. É uma expressão, né? Uma expressão forte, enfim. 3:15, 29 graus a temperatura. E o tempo está fechando, hein? As nuvens, está carregando o tempo aqui em Porto Alegre. Nós voltamos em seguida com Fernanda Bart e vereador Olibone. Tá valendo a companhia.
De segunda a sexta, às 19h, Band Esporte Show, com Paulo Pires e Taigor Janki, aqui na Rádio Bandeirantes.
atuar com autonomia é fundamental para que os procuradores municipais de Porto Alegre cumpram a missão de garantir a correta aplicação dos recursos da cidade. Advogados públicos, os procuradores trabalham para assegurar que políticas em áreas como saúde e educação estejam voltadas à população. APMPA, Procuradores Municipais a Serviço de Porto Alegre e seus cidadãos.
O Museu da Moda de Canela apresenta 4 mil anos da história, cultura e beleza para serem admirados. O primeiro salão de 1.000 metros quadrados inicia com os povos da antiguidade, como os egípcios, os gregos, os persas, os assírios e os babilônicos até a Belle Époque. Vestuário, mobiliário, pinturas e adornos a partir da Idade Média, do Iluminismo, da Renascença e da Era de Napoleão, e se encante com os belíssimos vestidos das rainhas da França. Apresenta também um histórico de sapatos em todas as vitrines do museu. Estrada de gramado a canela, estacionamento próprio, telefones 54-3282-1121, 54-99200-2480. Museu da Moda de Canela.
Olá, campeões! Pois o Band Motores deste sábado, devido ao Grenal, será excepcionalmente neste domingo, sempre no tradicional horário das 13 às 14 horas. Esperamos vocês, acelerando sempre.
Vamos juntos pela produtividade.
Vamos juntos pela eficiência.
Vamos juntos pela pecuária, pela agricultura, pelos produtores.
Assim com você, presentes no seu dia a dia, com informação e apoio, que trabalhamos pelo crescimento do seu negócio. Juntando conhecimento e prática, fazemos o campo crescer.
Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Sábado de clássico e programação especial na Rádio Bandeirantes. Ao meio-dia, tem Esporte e Notícia, com Paulo Pires.
Informação e opinião no seu
Às duas
rádio.
Da tarde, direto do Beira Rio, Sérgio Boas comanda o Jogo Aberto.
É comigo mesmo.
Às quatro e meia, a bola rola, com a narração de Marco Antônio Pereira.
Olá,
e depois do Grenal, tem o Prorrogação, com toda a repercussão do clássico. Sábado especial na Rádio Bandeirantes, com muito futebol, do meio-dia até às 8h30 da noite. Bandeirantes.
Alô, galera. Aqui quem fala é Rogério Forcolém, sou apresentador do Brasil Urgente, Rio Grande do Sul. De segunda a sexta, a gente tem um encontro marcado com muita notícia, prestação de serviço, Brasil Urgente, Rio Grande do Sul. Comigo, Rogério Forcolém e a nossa maravilhosa equipe de jornalismo da TV Band Rio Grande do Sul. De segunda a sexta, às quatro da tarde, eu espero você.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso.
Três horas e 20 minutos, temperatura em Porto Alegre 29,5 graus. Muito obrigado aí pela audiência, tá valendo a companhia. Juntos vamos até as quatro da tarde. A partir das 4 horas tem Alex Bagé e Sérgio Boas, ou César Cidade, né? Não sei quem estará aqui, César, o César e o Sérgio Boas, com esportes aqui, muitas informações. Tem o Grenal neste final de semana, neste sábado, e você acompanha com toda a equipe de esportes da Bandeirantes, com a narração de Marco Antônio Pereira. Recebendo aqui nos bastidores do poder, nesta tarde, o vereador Olibone, do Partido dos Trabalhadores, em Porto Alegre, e a cientista política Fernanda Bart. Vereador Olibone, esse programa aqui, eu não sei se a produção lhe avisou, enfim, mas alguém tem que contar aqui alguma coisa dos bastidores do poder que não veio a público, para que as pessoas conheçam.
Tem algum bastidores aí do poder, alguma coisa que aconteceu lá nos bastidores e tal, e que pense aí até o final do programa aí, de repente, Fernanda Bartz também.
A gente
os bastidores
pode,
né? Do poder, os bastidores do poder. E que tem de gente trabalhando nos bastidores do poder para derrubar a Lava Jato é impressionante. É, eles já fizeram, deram um presente para os brasileiros com abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Está aí, ó, pagando um preço caro, o promotor de justiça Eugênio Paz Amorim. É um reflexo do que eles querem fazer com a Lava Jato. Não pode falar a verdade. Né? 13h22, o senhor queria falar sobre saúde, né?
Pois não, meu, se me permite. Olha só, nós acreditamos, Fernanda e Milton e os ouvintes da Band, que a rejeição do prefeito municipal, ela não é só de um segmento da falta de gestão dele, mas é também porque em alguns momentos ele dá uma demonstração de perseguição, tanto dos servidores públicos, quanto de destruir um sistema que está funcionando bem. Eu poderia elencar aqui a questão do IMESF, Programa de Saúde da Família em Porto Alegre, que é a atenção básica. Na atenção básica, nós temos mais de 150 postos de saúde, que esse recurso vem de fundo a fundo, portanto, 95% desse recurso vem de fundo a fundo, que é do governo federal. E apenas 5% ele enfim, aportado pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Pois, no passado, quando o Programa de Saúde da Família foi constituído, e mais precisamente o IMESF, já se dizia, né, de que era inconstitucional à medida em que o governo não teria criado uma audiência pública, uma empresa pública de direito público. E por esta razão, agora, no final do ano, mais precisamente em outubro, novembro, foi julgado no Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade do IMESF. Pois aí o governo municipal, o prefeito municipal de Porto Alegre, chamou a base do governo na Câmara e informou dizendo o seguinte: olha, nós vamos demitir os mais de 1.840 servidores do IMESF. Olha, se ele iria demitir os mais de 1.840 servidores do IMESF, ele ia deixar a população acéfalas. Quem é que iria atender a população? Pois aí o governo, sabedor disso, disse que já havia articulado com outros convênios, com outros prestadores, para poder suportar a demanda que ora Porto Alegre tem. E nesse sentido, embora foi julgado no Supremo a inconstitucionalidade do IMESF e foi entrado com agravos, esses agravos só poderão ou vão ser julgados aqui um ano, aqui dois anos. Então não há necessidade do governo desconstituir o IMESF agora. Pois ele insiste com as entidades sindicais de demitir todos os trabalhadores. E em todas as ações que ele fez contra os trabalhadores do IMESF, ele perdeu na justiça. Então, a justiça tem dito o seguinte: existe um termo de ajuste em conduta feito lá em 2011, de que ele tem alguns compromissos, porque senão vai acabar onerando significativamente a prefeitura no sentido de ter uma multa astronômica. E mais do que isso, esses trabalhadores, naquela ocasião, fizeram prova seletiva. Eles deveriam ser absorvidos pelo poder público, não sendo demitidos. E o governo insiste em demitir para poder terceirizar o serviço da saúde em Porto Alegre. Então, nesse sentido, tem hoje um problema gravíssimo, onde já fecharam 10 unidades de saúde. Em mais de 10, em torno de 30 e poucas, que tem dificuldade de servidores e médicos para atender a população. E mais do que isso, ele terceirizou o pronto atendimento da Bom Jesus e da Loma do Pinheiro. Pronto atendimento atende 24 horas, pois ele terceirizou e por um determinado tempo sequer tinha um médico num pronto atendimento 24 horas. Ele transferiu grande parte desses servidores para o HPV ou para o Postão da Cruzeiros e agora está lá uma empresa terceirizada. É lamentável que o governo Marquesan coloque a saúde no pacote de mercadoria, como se fosse uma mercadoria, para ter lucro. A iniciativa privada só entra no negócio se ela tiver lucro, ou se ela almeja um lucro. Então, nesse sentido, nós queremos fazer o nosso protesto de indignação, porque ele não recebe os servidores, entidades representativas. E ele, na verdade, não opera como uma entidade pública que possa atender o conjunto da população. não faz concurso público, não chama os concursados de outros governos e por isso deixa não só, nesse caso, a questão da saúde, como também da assistência e da educação, acéfalas. Uhum. Né? Então, eu acho que, lamentavelmente, o governo Marquesan, ele cria por si só, como disse a Fernanda, né? Ele mesmo cria o fato de rejeição e de desgaste do governo.
Mais uma vez aqui, o espaço está aberto ao prefeito Nelson Marquesan, assessoria, enfim, porque é uma tradição da Bandeirantes escutar todos os lados, né? Antes de passar para a Fernanda Bart aqui, só para atualizar as informações do momento, fotos de Adriano da Nóbrega morto fortalecem suspeita de queima de arquivo. Jornalistas da revista Veja são detidos pela polícia da Bahia. E o governador da Bahia é do Partido dos Trabalhadores. A equipe investiga as circunstâncias da morte do miliciano Adriano da Nóbrega. É uma grande confusão neste momento lá na Bahia. Né? O governador Rui é do Partido dos Trabalhadores. Jornalistas foram a equipe que investiga as circunstâncias da morte de Adriano da Nóbrega foram detidos. Mais informações aqui, que está acontecendo. O que Sérgio Cabral espera ganhar da justiça com a sua delação premiada? É um negócio espetacular isso aqui. E outra coisa, que esse país aqui, olha, sinceramente, o serviço jurisdicional brasileiro é de péssima qualidade e um dos mais caros do planeta. Dos 5 deputados estaduais do Rio de Janeiro que foram presos na Operação Furna da Onça, Braço da Lava Jato, 2 conseguiram nesta quinta-feira agora, na Justiça, um mandado de segurança para reassumirem suas cadeiras na Assembleia Legislativa do Estado, na Alerges, Marcos Abraão, do Solidariedade, e Chiquinho da Mangueira, do PSC. Isso é
lastimável.
O Rio de Janeiro tem 5 conselheiros do Tribunal de Contas na cadeia, o Procurador-Geral de Justiça, que está sendo denunciado e foi preso, cerca de 10 deputados presos.
É o estado mais corrupto do Brasil, eu não tenho dúvida, porque exporta de bandidagem, pelo amor de Deus, é lastimável a gente ver no Rio de Janeiro a justiça premiando esse tipo de conduta. Né? O Sérgio Cabral, vou dizer aqui, provocação até, Sérgio Cabral, queridinho do Lula e da Dilma, centenas de fotos deles comemorando, sorrindo, se abraçando, sabiam bem o que estavam fazendo um e outro ali, né? Delação premiada do Sérgio Cabral.
Mas tá insinuando, Fernanda?
Quem é que ele vai entregar?
Sérgio Cabral
já não tá
preso. O Lula e o Dilma não estão presos.
O Lula tá solto, não é por ser inocente, né?
Não, com
aí,
certeza.
Não é por ser inocente, né? É por uma questão puramente processual.
Ué, tem que provar. Né? Né?
Agora, a questão do Sérgio Cabral, quem é que ele vai entregar?
Fernanda, olha aqui, escuta isso aqui. Escuta isso aqui.
Eu tô louca pra ler.
Não. É o Sérgio Cabral.
Sérgio Cabral, pelo amor de Deus.
É o pedido.
Sérgio Cabral, pra quem não
Lula
lembra.
E a Dilma e o Temer Milton, pedindo
Milton,
votos.
Milton, pra quem não lembra, o Sérgio Cabral, ele era tão safado que ele tinha conta direto nas grandes joalherias do Rio, onde ele ia lá,
na
casa dele, ele escolhia o que ele queria e pagava depois, e sempre pagava em dinheiro vivo. E que quando ele foi para ser preso, quando ele soube que a polícia estava chegando na casa dele, ele despejou milhares de reais dentro d'água. Vocês lembram disso? Era tanto dinheiro guardado em casa que ele jogou no lixo, jogou dentro d'água para sumir com o dinheiro. Esse canalha, ele tem que permanecer preso até o fim dos seus dias, né? Infelizmente, a nossa fracassada legislação penal brasileira permite que essas pessoas que cometem o crime hediondo que deveria ser de corrupção saiam caminhando depois de alguns anos de pena, né? Não deveria ser assim, porque a gente sabe que a corrupção é um crime hediondo que tira dinheiro da saúde, da segurança e causa indiretamente a morte de milhares de brasileiros que morrem na fila esperando tratamento de saúde, esperando que o SUS lhe dê uma operaçãozinha. Esse dinheiro a gente sabe onde é que vai parar. Vai parar nas joias compradas pelo Sérgio Cabral, com certeza um dos grandes responsáveis, junto com o PSOL, pela fracasso e falência absoluta do estado do Rio de Janeiro. Janeiro.
Não, do Brasil, né? O Edson Leandro, tem aí o Lula pedindo ele. E a Dilma pedindo votos para o Sérgio Cabral. O Edson Leandro, daqui a pouquinho eu vou colocar no ar aqui. Pois não, o que o senhor disse?
Não, eu acho que é isso aí, a justiça tem que ser feita. Eu acho lamentável essa delação ser autorizada aí do Sérgio Cabral. Eu acho que lamentavelmente está comprovado o desvio de recursos e o estado que deixou o Rio de Janeiro, né?
Eu só quero saber quem é que ele tem para entregar, que não está preso ainda.
Não, ele parece que está entregando aí nessa delação, pelo que eu ouvi, seria membros do STJ.
Olha, aí vale a pena. Aí vale a pena. Vamos abrir para o STF também, que eu tenho certeza que ele sabe alguma coisa. E vamos começar a entregar as offshores, todas aquelas que levaram o nosso duro, trabalhoso dinheiro do trabalhador brasileiro, que é roubado por esses sacanas, esses fascínoras, esses políticos corruptos.
Agora, o Brasil, além de conviver, né, há um bom tempo, desde a época lá de Sarney, com o problema da corrupção, o desperdício de dinheiro público é muito grande também, né?
Vivem
a
como
gente vê aí, por exemplo, eu tenho dados aqui, tenho números, em 20 meses, sabe o que é em 20 meses? 4,2 B de Brasil, bilhões de penduricalhos para o Poder Judiciário no Brasil, 4,2 bilhões. Licença-prêmio, férias, enfim.
Milton, só para a gente estava falando aqui no intervalo sobre o aumento dos vereadores,
deixa,
né?
Deixa eu só botar aqui para ilustrar aqui o Sérgio Cabral, vamos lá.
Hoje nós estamos aqui para dizer, o Sérgio Cabral, o melhor governador que esse estado teve, o governador que trouxe com o presidente Lula de volta, presidente Lula, a indústria naval,
pesão, que
trouxe
safado
também para esse estado novamente, empregos formais na siderurgia, que trouxe para esse estado obras de infraestrutura como o arco rodoviário, que trouxe para aqui também um programa de segurança pública, que hoje é um exemplo e uma referência nacional, as unidades de polícia pacificadora.
Votar no Sérgio Cabral é quase uma obrigação moral, ética, política, é um compromisso de honra para quem quer garantir um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para aqueles que a gente ama, porque esse homem já provou que é um homem de bem, que é um homem que gosta do Rio e que é um homem que tem competência para fazer as coisas que outros não tiveram. Por isso, meu companheiro Sérgio, se eu não tivesse que votar em São Paulo, eu iria transferir o meu título para votar em você,
para
governador do Rio de Janeiro. Judiaria, hein? Só falta o Sérgio Cabral agora sair do Rio de Janeiro e ir lá visitar o Papa, né? Também.
Não, e o Pezão é outro safado, né? Vamos combinar, coitado do Rio de Janeiro. Que coitado.
Eu acho que tinha que passar aqui, Milton. É também todo em tom histórico das pedaladas, que disseram que a Dilma teria cometido as pedaladas, que foi tudo uma grande mentira. Eu ainda acredito no golpe, que foi uma grande jogada de marketing aí, inclusive centralizado e organizado pelo MDB. O MDB de Sérgio Cabral, né? Que o Temer não assumiu por acaso. Mas eu acho que nós ficar na política nacional até desqualifica o debate aqui.
Eu não vou debater a versão do impeachment, que para mim é ficção científica,
aqui a nossa cidade que está abandonada. Essa que é a grande verdade.
É verdade.
Até porque sou um simples vereador e acho que lá em cima o lobby é muito grande. Né? Tanto é que todo mundo que vai para lá, Milton, tu estava lá, tu deve saber, né? Muito bem, como até professor, de que realmente lá joga muito interesse. Tanto é que aconteceu o que aconteceu nos últimos 4 anos no Brasil. Então, lamentavelmente...
Deixa eu só corrigir aqui, o senhor falou que eu sou professor. Não, não sou professor, não.
Professor de informação do que os bastidores dizem lá, na, ou acontece nos bastidores da política, né? Que é, inclusive,
um aprendiz
das marcas do teu programa aqui.
Discípulo do Ricardo Boechat, do Alexandre Garcia, do Paulo Francis, do, olha, Abdias Nascimento, a minha turma, assim, eu já tenho 62, né? Minha turma que eu aprendi jornalismo, eu tenho saudades, né? Porque, lamentavelmente, hoje a gente está numa inversão de valores, assim, trabalhando muito jornalismo, que na minha época era mais jornalismo puro, aquele jornalismo, hoje trabalha muito em cima de sensacionalismo, de ideologias, enfim, graças a Deus aqui nessa casa não tem isso, né? Nós somos bem conduzidos aqui há muitos anos, enfim, e que a gente tem uma linha editorial transparente, aberta. Eu, quando entro nesse portão aqui da Bandeirantes aqui, eu me transformo, eu faço jornalismo. É, todo mundo sabe que eu sou gremista, que eu sou filiado, que eu tenho que ir lá, não tive tempo ainda para pedir a minha desfiliação no PDT, porque eu sou do PDT do Brizola, do PDT do Darcy Ribeiro, do Pasqualini, não esse aí que foi, que entregaram para o Jairo Jorge, para o Ciro Gomes, para o Carlos Lupe, falando em Pasqualini, é um negócio nojento, né? PDT, lamentavelmente, se transformou num puxadinho do PT. Eu digo isso de peito aberto, sem constrangimento nenhum. Eu sou lá do tempo, lá do que eu gostava, era.
Mas
do,
o PDT vai sozinho agora, com a prefeitura, vai sozinho.
Prefeito, vai com quem?
Com a Juliana Brizola, para você. É? Uhum. Dá uma verdade.
Eu preciso fazer um meia-culpa aqui.
O último intervalo.
Eu preciso fazer pois aqui não. Um comentário. Né?
Pode ser depois desse último intervalo. Tá?
Pode ser.
Porque aí eu não interrompo mais. Tá, 13h37 com o vereador Olibone, do Partido dos Trabalhadores, e a Fernanda Bart, cientista política, 29 graus a temperatura. Olha, uma enxurrada de mensagens chegando. Muito obrigado, isso é sinal de prestígio da Bandeirantes, pelo 992010949. Lembrando a você, futebol, Grenal, um momento legal, bacana, sem violência, sem vandalismo, no Beira-Rio, neste sábado, 16h30. Já daqui um pouquinho, a partir das 16h, tem o César Cidade, o Sérgio Boaz, já com as informações, Paulo Pires, toda a equipe de esportes da Bandeirantes, mobilizada para o primeiro Grenal de 2020 no Rio Grande do Sul. Tá valendo a companhia, voltamos em seguida.
Esporte Notícia, daqui a pouco, com Sérgio Boaz e Alex Bagé, aqui na Rádio Bandeirantes.
Tá curtindo bem? Um baita verão, hein? É só chegar, vem que na Panvel tem protetor solar e tudo que precisa pra aproveitar a praia, o sol, o mar. Panvel, pra curtir bem o verão. Panvel, tem o melhor pra estação. O céu tá azul, tá lindão. Tudo na Panvel tem pra curtir bem o verão. Panvel.
Eu me coloco no teu lugar. Você se coloca no lugar de alguém. E a gente vai mais devagar pra ir mais além.
Empatia no trânsito. Você no lugar do outro. Estamos todos na mesma estrada. RS Verão Total. Governo do Estado. Novas façanhas.
Pra ir mais além.
Você já conhece a qualidade do talco popelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o Popelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Popelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Popelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Popelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Um confronto para ficar dentro das quatro linhas.
Cada Grenal tem a sua história e a gente espera que sempre seja jogado dentro de campo. Né?
Um duelo pegado, brigado, dentro das regras do jogo.
Que a gente sempre tem que priorizar é o jogo honesto, que não é uma guerra, é uma partida de futebol.
Grenal 423, com narração de Marco Antônio Pereira. Neste sábado, com bola rolando, a partir das 16h30.
Jornada Esportiva, oferecimento Banrisul, Sesc, Planalto Transportes, Skin, Pó Pelotense.
Bandeirantes, a rádio que tem opinião.
Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
3:41, na companhia agradável aqui da cientista política Fernanda Bart, na companhia agradável do vereador Olibone, do Partido dos Trabalhadores em Porto Alegre. Grande final de semana para você. Muito obrigado aí pela audiência. A cada dia cresce mais a audiência do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, nossa Band News 99,3, o AM 640, o FM 94,9, a nossa Band TV, canal 10, Band TV, canal 10, para quem gosta de televisão também, bem cedinho às 8 da manhã, o Band Entrevista, programa que eu apresento neste sábado às 8 da manhã e depois do Canal Livre aos domingos, após o Canal Livre. Na segunda-feira, o meu comentário no Band Cidade, 10 para 7, ali você fica bem informado, segunda a sexta, Band Cidade, 10 para 7. 3:42, pois não, Fernanda Bart, queria dar um recado.
Eu queria aqui fazer um desagravo, as minhas críticas à prefeitura, elas são pontuais, tá? E eu reconheço no trabalho do secretário de Segurança, Rafão Oliveira, um trabalho excelente feito na área da segurança pública de Porto Alegre, em parceria com o governo do estado, que também tem sérias restrições, mas na área da segurança, conjuntamente, estão fazendo um bom trabalho, reduzindo índices de criminalidade em todos os níveis. Parabéns, Rafão, é um cara que eu considero muito. Quero ver vereador eleito, dono do seu próprio mandato, nessa próxima eleição. É um cara que merece, ó, toda a confiança. E aqui eu queria também dizer que, como deputado federal, o atual prefeito Marquesan era um excelente deputado federal. Eu me lembro dos discursos maravilhosos dele contra os abusos do judiciário. Ele era um dos que mais criticava essa palhaçada de auxílio moradia de R$ 4.500, mais do que 80% dos brasileiros ganham por mês. Ele era maravilhoso. Eu torço que ele volte a ser deputado federal, né? E volte a lutar e combater o poder judiciário nos seus excessos. Vamos deixar isso bem claro.
13:43, e esse pacote aí, vereador Olibone, que da mobilidade, enfim, como é que está isso na Câmara Municipal de Porto Alegre?
Pois então, agora, em função desta solicitação do prefeito de regime de urgência, eles, e não conseguido naquelas duas sessões extraordinárias, no período de recesso, ele voltou para a pauta, mas continua regime de urgência, isto é, 30 dias após, né, no caso de atividade agora, ele volta para priorização no plenário. Então, nesse tempo, ele está tramitando nas comissões, e obviamente de que, como tem 6 pedidos de audiência pública, o presidente Reginaldo Pujol disse que vai atender os pedidos de audiência pública, vai marcar durante esse mês até o dia 15 de março, possivelmente, e após feitas as audiências públicas, o governo quer fazer comissões conjuntas para votar os 6 projetos. Aí o governo perguntou para nós, da esquerda, se nós de quais projetos nós daríamos acordo. Nós damos acordo dos 6 em 2 projetos.
Quais são?
Os 2 que hoje a própria IPTC cobre uma taxa de 3%, né? Que em vez da IPTC ficar com esse recurso, vai então para as concessionárias, que se isso num ano dá em torno de R$24 milhões. E isso impactaria em não aumentar 0,15% a tarifa. Veja só o volume de tudo isso. A outro projeto que ele também está pedindo autorização é para que as concessionárias, o próprio governo, através do CONTU, autorize um desconto em horários que não são de pico. Tipo assim, 3 da tarde, 4 da tarde ou 2. Enfim, tem um determinados horários que os ônibus, os coletivos estão vazios e ele vai oportunizar então para que nesses horários, em vez de 4 e em vez de 5,20 ou de 4,70, né, a passagem fique mais barato, vamos dizer assim. Obviamente que daí acaba, vamos dizer, motivando talvez alguns executivos que geralmente saem antes, não querem pegar horário de pico para não andar de carro, possa usar o ônibus, desde que seja, eu creio, melhorado, né? Com ar-condicionado e com melhor qualidade para o transporte. Mas os demais projetos, eles são de extrema, eu diria, complexidade, porque um que autoriza o subsídio, né? O poder público aportar recurso para subsidiar a passagem, o outro que trata dessa questão do pedágio para quem não é de Porto Alegre estaria entrando em Porto Alegre. Este, por exemplo, ele está dizendo que entra em torno de 70 mil carros de fora para em Porto Alegre dia.
Isso é inclusive inconstitucional, esse projeto.
É inconstitucional.
Tem problema de constitucionalidade.
Isso impactaria no valor da passagem em torno de 0,50 centavos. Embaseado em que dados ele vai dizer que impactaria em 0,50 centavos? Né? Embaseado em que dados ele teria que mostrar, e terá nas audiências públicas mostrar, 0,50 centavos? Né? Qual é o volume de receita? Ele está calculando 70 mil, mas é 70 mil? Então, assim, mas é uma taxa diária, o cara entra duas vezes, mas conta uma. Bom, e a questão dos aplicativos, que tem um movimento dos trabalhadores dos aplicativos, que estão dizendo, obviamente, que eles vão onerar é o motorista do aplicativo e o cidadão. Então, não ficou claro no projeto de lei, ao menos o governo está dizendo que é a Uber, que é o 99, enfim, que são as empresas e não, na verdade, os motoristas. Mas que esse recurso que agrega um valor de 0,28 centavos por quilômetro rodado também impactaria na redução da tarifa de 0,70 centavos. Mas o governo não mostra, por exemplo, e possivelmente ele não tem esses dados, teria que cobrar das concessionárias as planilhas e ou a caixa preta, né? Nós falamos em caixa preta porque ninguém conhece o volume de receita que essas concessionárias recebem diariamente no transporte coletivo de Porto Alegre. Então, lamentavelmente, inclusive o PP, Fernando, se posicionar já contrário, e outros partidos também, de que em alguns projetos não tem como o governo ter simpatia ou voto desse bloco que até então foi fiel ao governo. Nós imaginamos o seguinte, que as audiências públicas ora realizadas, que serão realizadas, elas, tanto os motoristas dos aplicativos, como a sociedade de uma forma geral, ou até mesmo os moradores próximos a Porto Alegre, da Grande Porto Alegre, poderão vir à Assembleia, vão sentar-lhe o pau, diria assim, no prefeito municipal, porque alguns prefeitos já disseram, se fizerem em Porto Alegre, nós faremos aqui em Canoas, nós faremos aqui em Viamão, nós faremos em outros municípios.
Eu não sei se o senhor teve acesso e a Fernanda Bartz também. Tem um estudo feito por uma, eu não lembro aqui o nome da professora, mas uma especialista em engenharia de trânsito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que um estudo que preocupante, que mostra que o transporte coletivo de Porto Alegre, se continuar assim, a falência é 2020.
As lotações já estão falindo.
Olha só, o prefeito deu nos últimos 3 anos, sempre dialogou com eles e prevaleceu o apoio aos empresários. 175%. Não é por acaso que a passagem está mais cara. Como é que a Carris resolve o problema do déficit, está dando lucro e as demais não?
Eu quero ver esses dados do lucro da Carris. Sinceramente, eu acho que falta muita transparência nesse debate. Isso prejudica o entendimento da maior parte da população sobre o que realmente está por trás dessa questão do projeto de mobilidade urbana, né? O que isso realmente implica em termos econômicos, em todos os níveis, porque aí acaba sujeitando que as pessoas, por não terem informação, acabam caindo num discurso manipulativo e fácil, como se todo mundo tivesse que pagar para que os ônibus continuem circulando em Porto Alegre. A gente precisa de uma solução para isso.
É um pacote eleitoreiro, Fernando. Um pacote eleitoreiro no ano de eleição.
O transporte, com certeza, é um pacote eleitoreiro.
Não vai acontecer.
E é um pacote eleitoreiro que quer fazer parecer que o prefeito Marquesan é o bonzinho e que os vereadores é que são os malvados. É impossível passar um pacote desse que vai sim ser cruel com todo mundo que mora na periferia de Porto Alegre, nesses municípios da Grande Porto Alegre, e que trabalha na cidade, que precisa vir todos os dias para cá. Essas pessoas vão pagar nas costas. Um projeto como pedágio urbano é um absurdo. Ele não trata do impacto econômico. Porto Alegre já é uma cidade, Milton, que tem dificuldade em atrair novos negócios e novas empresas. Aí a mente brilhante do prefeito pare um projeto desses, né? Joga no colo da Assembleia com regime de urgência para que ninguém debata, né? Um projeto que vai afastar mais ainda a iniciativa privada e o empreendedorismo da nossa cidade. Quem é que vai querer vir para uma cidade que tem que pagar para entrar? Não existe isso, como se Porto Alegre fosse um oásis no meio do Rio Grande do Sul. Não é verdade.
Mas a Metroplan gente sabe que ontem não
é. Porto Alegre tem que criar uma ambiência positiva para atrair novos negócios, novos empregos, novos talentos e parar de exportar cérebro para Santa Catarina, para o Paraguai, para o Uruguai, para a Argentina e para o resto do mundo. O que a gente mais faz em Porto Alegre é exportar gente do bem, gente inteligente. Né? E aí vem assim, esse tipo de projeto mostra como está esgotado o modelo defendido por esse prefeito, no sentido de que ele não consegue ter uma ideia melhor do que essa. É inaceitável. Como é que não tem uma ideia melhor do que essa?
3:51, o espaço está aberto ao prefeito, ao secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, enfim. Parabéns pelo programa e para o Milton, que ao contrário não faz palanque da rádio. Sérgio Terra, muito obrigado, Sérgio. Ninguém faz palanque aqui, a verdade é que a gente tem... Cada um tem um estilo. Boa tarde, Milton. Por que o prefeito Nelson Marquezan não renuncia? Pois está conseguindo ser pior que na época do prefeito Olívio Dutra, tentando criar um imposto tão inútil quanto seu mandato do Sanando Vence Colorado Fernando de Jesus Rovani, aqui, bairro Serraria. Seu conterrâneo?
É,
boa tarde, Milton. Convidados. Verdade seja dita, de todos os petistas, este de hoje é o mais educado. Fernanda Bart, sou tua fã. Forte abraço a todos. Júlia, da cidade de Ivoti. Um
beijo,
abraço,
Júlia.
Hugo do Bonfim. Quanto mais esquerdista for ao programa, é melhor. Assim eles revelam mais suas hipocrisias. Hugo do Bonfim. Boa tarde, Milton. Adoro teu programa, quando não vão componentes da seita PT. César, de Porto Alegre. As mensagens dos ouvintes, representantes da elite extrema direita raivosa, mostram bem o modus operandi deles. Preconceito, desrespeito, agressividade e censura. Bem a cara do Novo Brasil. Valério de Eldorado.
Eu não vi ninguém desrespeitoso aqui nesse programa.
Parabéns pelo seu programa, tu é o povo no rádio. Representa o povo gaúcho na rádio. Abraço, Luiz Vandame de Gravataí. Obrigado, meus colegas aqui também. Boa tarde, Milton. É bom que leve a esquerda no programa para a população saber bem como pensam. Quer desmascarar um esquerdista, deixe ele falar. Já que puniram, doutor Eugênio, quero saber quando irão punir aquele juiz que chamou o governo de merdocracia e a juíza que liberou os traficantes com centenas de quilos de droga, Rodrigo Viana. Eu também. Mais mensagens aqui na reta final, daqui a pouquinho já vou fazer em seguida a rodada final com os nossos convidados. Eu não posso deixar de atender o que é mais importante aqui, além dos convidados, os nossos ouvintes. Boa tarde, cobrar mais do cidadão e continuar com esse transporte ineficiente, sujo, caro e atrasado, não dá trabalho. Em Canoas eu vou e volto diariamente de automóvel, meu custo fica mais barato que se for pegar ônibus e trem. Se melhorar o transporte, acredito que não só eu, mas muita gente voltaria a usar o transporte coletivo, mas do jeito que está, não temos condições de usar o transporte coletivo. Abraço, juiz Luiz Quiela. Luiz, um abraço, obrigado. É uma vergonha. Conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul receber no mês de salário R$ 690 mil e o pior. Segundo deputados, são valores incorporados ilegalmente, pois deputados do tribunal não são funcionários públicos. Será que esse país vai se ajeitar só com jipe e militares? Marcelo Portes, da cidade de Canoas. De Porto Alegre. Boa tarde, Milton. Nenhum partido é bom. Todos defendem seus interesses. Não dá mole para essa gente. As coisas positivas do governo anterior nunca aproveitadas. Parabéns pela saia curta de quarta-feira e outra. Políticos devem desaparecer do sistema. Não servem para nada. Tirando o doutor Brizola. Abraço, Hugo, de Porto Alegre. Não, tem muito político bom. Um abraço, Hugo. O ouvinte aqui que me mandou a mensagem, o vereador, o vereador não fala a verdade, sabe que o projeto da prefeitura não previa a demissão dos cobradores, mesmo assim se faz de idiota e repete a mentira. Luiz de Canoas. Boa tarde, caro Milton. Quando os Petralhas começaram a participar do teu programa, confesso que não gostei, mas ficou divertido ouvi-los. Os ouvintes dos teus programas têm mais de 2 neurônios. Por favor, avise a eles. Parabéns pela participação da Fernanda Bart. Abraço, Schneider, de Ivoti. Puxa vida, não vou conseguir atender a todos aqui. não vou conseguir atender a todos aqui, só fazendo uma correção, prefeito não governa, mas administra. Não existe governo municipal, mas sim administração. O Felipe Mostardeiro, a respeito do posto na Bom Jesus, moro na região e depois da terceirização melhorou o atendimento. Antes, para tirar ficha para clínico geral, pediatra e ginecologista, eram no máximo 5 fichas e brigas para consegui-las. Hoje tem 20 fichas por especialistas e acabou o sujeito que vendia fichas. Tudo melhorou após a terceirização do posto da Bom Jesus. Marcos, mandando a mensagem. Prezado Milton, deixa eu ver se eu entendi. A Polícia Militar Baiana, comandada pelo PT, fez queima de arquivo para o Bolsonaro. Carlos de Gravataí. Eu já não entendi mais nada também. Tá confusão,
ai,
senhor.
Ai, 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 ai. Essa história, Milton, cada vez fica mais interessante.
Esses áudios são montagens. O Olibone vai dizer isso. Vergonhoso. Eles não abalam com essas asneiras. Paulo Teitelbaum, de Canoas, sobre os áudios ali do Lula e da Dilma. Ele não disse isso, o Olibone, não. Boa tarde, Milton. Esse senhor aí que defende o maior safado e safada do Brasil não entendeu que esses dois larápios, ou ele quer que desenhe para ele. Quando a pessoa tem essa dificuldade, os outros desenham. Orlando, na cidade de Canoas. Olá, Milton. Lamento, mas não consigo ouvir tantas asneiras e mentiras. Vou mudar de estação. Bom, o que eu posso fazer, Schneider? Gente, eu não consigo mais atender. Eu vou fazer a rodada final, que eu estou com o tempo estourado aqui. Olibone, vereador em Porto Alegre, tenho 30 segundos aqui, desculpa, mas o tempo está estourado. Muito obrigado pela gentileza. Volte mais vezes. Sempre é um prazer recebê-lo. E cumprimentos aí pelo trabalho.
Obrigado, Milton. Obrigado, Fernanda, aqui pela companhia. A todos os ouvintes da Band, dizer que nós, como porto-alegrenses, é claro, estamos muito preocupados. E não é por acaso. A nossa cidade foi, sim, abandonada pelo governo Marquesan. Se nós pudéssemos perguntar para ele qual é a marca do governo Marquesan. A marca do governo Marquesan é a perseguição ao servidor público, é o abandono da cidade e a terceirização, a abertura de concessões e a privatizações. O governo Marquesan demonstra claramente que, infelizmente, ele não dialoga com a população, ele nem mesmo dialoga com a Câmara, somente quem está na base, inclusive atendendo os interesses da base. Então, nesse sentido, nós queremos dizer que logo, logo ali vai ter eleições e nós teremos a oportunidade de deixar o povo a escolher quem poderá ser o melhor para Porto Alegre.
Fernanda Bartz, obrigado pela presença.
Obrigada, Milton. Obrigada a todos os ouvintes. Eu quero aqui deixar, me sigam, página Fernanda Bart no Facebook. E quero aqui deixar um beijo para o Omar Rosa, para Dona Vera Silva, para Vânia Milman, para Margaret Tsek, que tá nos ouvindo lá do Canadá, e para Clarice Wolf. Gente, é muito bom ter a participação de vocês no programa e é assim que a gente consegue mudar as coisas. Boa tarde.
Tá chegando aí o futebol. O futebol é com Sérgio Boas e César Cidade. Eu volto logo mais às 21h com o repórter Bandeirantes. Fiquem com Deus e até lá. Tchau.
Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Grenal. Não é campo de guerra.
Tem discussão, tem uma entrada mais forte, faz parte do futebol. Na paz.
Não tem nada igual.
Grenal é diferente. Isso vai ficar marcado na minha história pessoal e na história do clube.
Grenal 423, com narração de Marco Antônio Pereira. Neste sábado, com bola rolando, a partir das 16h.
Jornada Esportiva. Oferecimento Banrisul, Sesc, Planalto Transportes, Skin, Pó Pelotense. Bandeirantes. A rádio que tem opinião.